Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, uma reunião que decorre de requerimentos apresentados para a audição da senhora diretora-geral da Autoridade Tributária, a doutora Helena Borges, que cumprimento. Vem acompanhada da senhora subdiretora-geral, doutora Teresa Gil, e o doutor Serafim Pereira, diretor de serviços, consultoria jurídica e contencioso, que igualmente cumprimento. Esta audição decorrerá, ou melhor dito, abordará dois temas sucessivos. Um primeiro, decorrente de requerimento apresentado pelo PAN, Grupo Parlamentar do PAN, e pelo Grupo Parlamentar do PSD, que nos termos do artigo 17, número 7 do nosso regulamento, fará com que o PAN inicie esta audição. Seguindo-se a ordem normal de intervenções na Comissão de Orçamento e Finanças, e o segundo tema será iniciado pelo Grupo Parlamentar do PSD, na exata medida em que foi o requerente dessa audição. Em termos de distribuição de tempos, nesta primeira fase, os grupos parlamentares estão atribuídos até 5 minutos para colocar as suas questões e de resposta individualizada por parte da senhora diretora-geral da AT, que antecipadamente agradeço. E, havendo essa intenção, uma segunda ronda desta feita de resposta conjunta, ou seja, a resposta surgirá apenas no final de todas as questões formuladas por todas as senhoras e senhores deputados, a quem estarão atribuídos 3 minutos. Há a questão regimental de atribuição de 2 minutos a cada senhora e senhor deputado individualmente, não tem sido utilizado, mas o regimento impõe-o, e então o segundo tema, com uma única ronda conjunta de 3 minutos e resposta conjunta. Cumpre-me então dar a palavra para iniciar esta audição, reiterando os meus cumprimentos a todos e um cumprimento muito especial ao Sr. Deputado Nelson Silva, que assume as funções de coordenador do Grupo Parlamentar do PAN. Não é propriamente uma estreia, na exata medida em que já tivemos a oportunidade e o privilégio de privar com a sua presença, mas desta feita, assumindo em completo o mandato que, por renúncia do Sr. Deputado André Silva, é agora legitimamente seu. Sr. Deputado, faça favor, dispõe de 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer as suas palavras. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária, Dra. Helena Borges, o PAN chamou aqui devido à informação de que a Autoridade Tributária teria aberto, na sequência de uma participação do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, um processo disciplinar para apuramento da eventual violação dos deveres de exclusividade de um seu funcionário por participar no movimento cultural Terra de Miranda, associação que, relembre-se, foi quem alertou o Estado para os riscos de fraude fiscal e de planeamento fiscal agressivo na venda das concessões de barragens transmontanas da EDP aos franceses da Engie. Segundo as mesmas informações, a Autoridade Tributária convocou diversos elementos do movimento cultural Terra de Miranda para prestar declarações no âmbito deste inquérito disciplinar. Senhora Diretora-Geral, esta postura, que procura constranger o exercício de um direito de participação de um funcionário público, ainda para mais num contexto em que atuou enquanto denunciante, e apenas e só com o interesse de defesa do interesse público, afronta diversas disposições constitucionais e legais. Vejamos. A Constituição reconhece o direito de participação na vida pública, seja ele um comum cidadão, seja ele um funcionário público. A alínea A do número 1 do artigo 72 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas é mais que clara quando afirma que é proibido ao empregador público opor-se por qualquer forma a que o trabalhador exerça os seus direitos, bem como aplicar-lhe sanções disciplinares ou tratá-lo desfavoravelmente por causa desse exercício. Mais, o artigo 4º da Lei nº 19/2008, de 21 de Abril, estabelece que os trabalhadores da administração pública que denunciem o cometimento de infrações de que tiverem conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas, não podem, sob qualquer forma, ser prejudicados, e que se presume ser abusiva a aplicação de sanção disciplinar aos trabalhadores quando tenha lugar até um ano após a respectiva denúncia. É costume ouvirmos o ditado popular que nos diz que onde há fumo há fogo e parece ser esse o caso. O processo disciplinar levantado contra este funcionário público soa a retaliação pela denúncia que efetuou. Soa, não tenhamos dúvidas, a perseguição. De resto, como já disse, mais do que soar a perseguição, a lei presume que se trata mesmo de perseguição. Esta postura é muitíssimo grave no Estado de Direito Democrático, mas é especialmente grave vinda de um governo que tantas vezes gosta de se dizer comprometido e empenhado na concretização no nosso país dos princípios gerais de proteção do denunciante, que decorrem do direito da União Europeia e que até disse concretizar no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Esta postura traz o risco de se instalar na administração pública, no geral, e na autoridade tributária em particular, uma cultura do medo, de participação no associativismo e na defesa das causas sociais justas. Por isso mesmo, e sabendo que o problema deste ato de perseguição, mais do que a si, se deve ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, não podemos lhe exigir a prestação de um conjunto de esclarecimentos. Desde logo, gostava de saber se a autoridade tributária tem algum canal de denúncia interno que permita aos funcionários fazer denúncias como fez este funcionário e, em caso afirmativo, se o funcionário fez uso desse mecanismo. Em segundo lugar, gostava de saber se a senhora diretora-geral se opôs de alguma forma à abertura do processo na sequência de participação do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Em terceiro lugar, gostava de saber se não acha que este processo não pode considerar-se um acto de retaliação e, caso dê origem a uma sanção, poder vir a ser considerado abusivo ao abrigo da Lei nº 19/2008, de 21 de abril. Em quarto lugar, gostava de saber se já existem conclusões deste processo. E, por fim, gostaria de saber com que intuito foram convocados diversos elementos do movimento cultural Terra de Miranda. Foi no âmbito deste processo ou foi no âmbito de outros processos? Foram abertos outros processos de outra natureza a elementos do movimento cultural Terra de Miranda? Estas são as questões que o grupo parlamentar do PAN gostaria de ver esclarecidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputado Nelson Silva, e também muito obrigado por se ter contido dentro dos 5 minutos que lhe estavam atribuídos. Inicialmente, a Sra. Diretora-Geral dispõe do mesmo tempo, já se conta com a condescendência proverbial da mesa, mas pedi-lhe, na medida do possível, que o pudesse,
Muito
Sra.
obrigado, Sr. Presidente. Enfim, ao PAN, Sr. Deputado, um agradecimento também pelas questões e pela oportunidade que esta audição representa de esclarecermos esta matéria. Eu queria começar por dizer que o exercício dos direitos constitucionais de cada um dos trabalhadores da autoridade tributária não está nem nunca esteve em causa, e isso é algo que todos os trabalhadores têm bem presente. Nós temos, é no exercício das nossas funções, que exigem, porque o legislador assim impôs e porque temos disso todos muita consciência enfim, do melindre das funções que desempenhamos e da importância que a isenção tem no exercício das nossas funções. O legislador consagrou o dever de exclusividade para os funcionários públicos em geral e deveres acrescidos de exclusividade para os trabalhadores da autoridade tributária. E esse é um aspecto central no funcionamento da autoridade tributária, na medida em que 11 mil trabalhadores desempenhando funções têm bem presente quase que uma contenção que assumem consigo próprios na sua atuação, de não conflituar com essa obrigação inerente ao exercício das funções. E, portanto, isso é algo que é de conhecimento de todos os trabalhadores da AT, e também por isso temos que ter especial cuidado relativamente a esta ou qualquer outra situação em que nos pudéssemos confrontar com a possibilidade de um trabalhador nosso estar em violação daquilo que são as suas obrigações. E, portanto, isso significa estar atento. É a primeira obrigação que um dirigente tem e que todos os dirigentes da autoridade tributária têm, enfim, perante enfim, aquilo que é a atuação dos trabalhadores que integram as suas unidades orgânicas. Depois, clarificar porque que não houve nenhuma orientação do Sr. Secretário de Estado relativamente à instauração de um qualquer inquérito sobre a matéria. Aliás, esta é uma competência que é dos dirigentes superiores das diferentes instituições e, portanto, não resulta de nenhuma orientação para o efeito e, portanto, a circunstância de, enfim, a decisão de instauração do inquérito ter assentado num documento que, enfim, hoje é público e que nos foi transmitido pelos canais oficiais, portanto, que nos chegou não por via do Movimento Cultural das Terras de Miranda, mas pela via institucional, portanto, um documento que foi entregue no gabinete do Sr. Presidente da República, portanto, que nos chegou, onde fazia constar que o autor daquele documento, daquela nota jurídica, podia ser um trabalhador nosso. E podia, era uma obrigação que nós tínhamos que avaliar. Portanto, isso estava escrito, não resulta da intervenção pública de um trabalhador da autoridade tributária no exercício dos seus direitos de cidadania. Resulta da evidência escrita pelo movimento cultural que atribuía autoria a um potencial trabalhador nosso, que por coincidência mencionava o nome, e a primeira dúvida que nós tínhamos que ter é: será esta pessoa que o movimento cultural cita um trabalhador nosso ou não? E sendo um trabalhador nosso, é ele o autor do documento ou não? E tudo isso só se pode apurar no seio, só se pode averiguar nos termos da lei. E, portanto, aquilo que foi instaurado por decisão do Diretor-Geral da Autoridade Tributária, por sua competência e por sua iniciativa, foi a instauração de um processo que se chama de inquérito, mas que não é disciplinar, e eu queria aqui referir esse aspecto, que por acaso, não por acaso, mas porque o legislador assim escolheu incluir na sistemática lei de trabalho em funções públicas no campo disciplinar, mas que é um inquérito, é um momento de averiguação, e das conclusões que se alcançarem no seio desse inquérito, assim se extrairão as necessárias consequências. Mas para já aquilo que existe é uma averiguação quanto à autoria do documento, quanto ao envolvimento de um trabalhador nosso ou não na sua subscrição, e como essa afirmação foi feita pelo Movimento Cultural das Terras de Miranda, foi essa a razão que justificou que fossem ouvidos os membros do Movimento Cultural, para que eles próprios pudessem explicar ou acrescentar alguma informação que considerassem relevantes. Isso é público também hoje, que o Movimento do Movimento Cultural das Terras de Miranda acaba por referir que aquela atribuição de autoria a um potencial trabalhador da AT terá resultado de um lapso. Pronto, foi isso que foi assumido, portanto não é um documento que eles próprios atribuam à autoria, e nesse caso acho que grande parte de tudo aquilo que estamos aqui a discutir pode deixar de ter o mesmo valor, e a ideia de que existe uma atuação persecutória da administração quando a própria administração é confrontada com um documento que a obriga a agir e a procurar o esclarecimento necessário. É basicamente isso que está aqui em causa, e em nenhuma circunstância se pode olhar para este aspecto como uma qualquer forma de retaliação. Depois, porque tanto quanto conheço, nem o trabalhador em causa, nem o Movimento Cultural das Terras de Miranda enviou qualquer denúncia à autoridade tributária, fê-lo publicamente no espaço público, na esfera do decisor em matéria de política fiscal, e naturalmente, sendo nós conhecedores desse documento, não deixaríamos de o ter em conta, de o analisar, quer na esfera tributária, que é essa a nossa principal área de intervenção, como elemento relevante que naturalmente teremos que ter em conta no enquadramento da operação a que ele faz, a que esse mesmo documento se refere. Portanto, esta é, a minha primeira resposta, que creio que no essencial terá respondido a todas as questões que o Sr. Deputado refere, e, portanto, não quereria nesta fase acrescentar muito mais, mas admito que na ronda seguinte, se justificar algum esclarecimento adicional da minha parte, ficarei à disposição.
Senhor Deputado Fernando Anastácio, eu ia lhe dar a palavra. Bom, agora agradecer ao Sr. Diretor-Geral dos Esclarecimentos, agradecer ao Sr. Deputado Nelson Silva as questões colocadas e, portanto, dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, que já se encontra em condições de hoje formular. Sr. Deputado, faço a palavra ao senhor.
Muito boa tarde, obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Diretor-Geral. É o que se chama uma saída mesmo num momento errado, mas pronto, mas já está corrigida. Aliás, um pouco um momento errado, como também, de alguma maneira, este requerimento, também, na minha perspectiva e na perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todo ele se baseia em pressupostos errados. E, aliás, registo as respostas dadas pelo Sr. Diretor-Geral já nesta primeira ronda, que, de alguma maneira, repõem alguns factos no seu devido lugar, porque não basta nós fazermos afirmações, declarações, para que elas depois passem a ser verdade. São, quanto muito, a nossa verdade, mas muitas das vezes desfasadas e deslocadas da realidade dos factos. A questão da dicotomia entre os inquéritos disciplinares e os processos disciplinares e os inquéritos, penso que está esclarecida, e também, obviamente, bastaria ler tanto o Código de Trabalho e Funções Públicas e todas as regras para perceber quais as responsabilidades que tem, neste caso, o Secretário de Estado, o titular da responsabilidade governativa e a autoridade tributária. E para aí, bastando, com certeza, esta leitura, se calhar, pessoal, melhor opinião, dispensávamos de, não é que seja com muito gosto que a tenha aqui, que a tenhamos aqui, mas dispensava-nos esta audição. Agora, também queria, portanto, não tenho concretamente perguntas a colocar, porque não tenho grandes dúvidas sobre esta matéria, mas queria deixar uma nota, que me parece que ser muito importante nesta matéria. Acho que já o fiz há uns dias, quando discutimos a razão e a decisão desta audição, mas vou reiterá-lo hoje aqui na sua presença. Não me parece que seja a melhor metodologia, sem prejuízo dos poderes de fiscalização, da responsabilização que os titulares da administração pública devem ter sobre o Parlamento, mas não me parece que a melhor metodologia, até para a dignificação do Parlamento, para a assunção das suas responsabilidades, seja a politização, na minha perspectiva, hoje estamos aqui a fazer um exercício dessa natureza, a politização de matérias que devem se circunscrever ao foro disciplinar. E era isto que tinha para dizer. Muito obrigado.
Senhora Diretora-Geral, por favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Queria, Senhor Deputado Fernando Anastácio, um agradecimento, enfim, pelas palavras que nos dirigiu, mas eu aproveitaria o momento apenas para referir o seguinte. Eu acho que também é importante que estes momentos sejam de esclarecimento relativamente àqueles aspectos que são centrais para a gestão de uma organização como a Autoridade Tributária. A questão da tutela, da confiança que os cidadãos têm que ter na integridade e de cada um dos seus trabalhadores e da instituição como um todo, é um elemento central para o funcionamento do Estado. Esta instituição tem um papel difícil para desempenhar, tem de o fazer com equilíbrio e tem simultaneamente que estar sempre preparada para prestar contas públicas do que faz e do que não faz, na esfera da missão, tal como tem que prestar, enfim, contas internas e externas da forma como se gera os seus recursos e os seus trabalhadores e a forma como se mantém este equilíbrio interno. E eu acho que esse é um aspecto muito importante, pronto, e muito conhecido de todos os trabalhadores da Autoridade Tributária, e é muito importante nós salientarmos isso, porque nós temos muita gente talentosa, muita gente com valor, muita gente especialista que, enfim, está e se comprometeu a estar ao serviço da missão. Isso não os inibe em circunstância alguma daquilo que é a sua participação cívica, mas sempre que a participação cívica se colide ou se aproxima da área que pode ser de conflito com a área da missão, exige um especial dever de contenção, um especial dever de cuidado, e é por isso que os funcionários todos da Autoridade Tributária têm nisso um extremo cuidado. Nós, em média, por ano, temos cerca de 500 pedidos de autorizações para acumulação de funções em 11 mil trabalhadores, e alguns pedidos são mesmo repetidos dos trabalhadores. Um trabalhador pede várias vezes e, em regra, 90% dos casos são autorizados, o que quer dizer, para lhe dizer assim genericamente. O que quer dizer que as pessoas têm uma especial consciência daquilo que são as suas limitações e muitos dos pedidos são mesmo por excesso de zelo. Há mesmo funcionários nossos que pedem autorização para fazer coleta para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Ou seja, as pessoas têm um cuidado de não se expor sem o conhecimento da organização, sem o escrutínio público, ou seja, a obrigação de transparência. Isso não significa que as pessoas o tenham de fazer, ou que neste caso tinha de ser feito. Significa apenas que isso é parte da cultura da organização e uma parte importante que nós temos a saber preservar. E é por isso que existe um especial dever de olhar com atenção para estas circunstâncias, não desprezar, até porque as pessoas não compreenderiam que se agisse para uns de uma forma e para outros de outra forma. E, portanto, não podemos aqui, de forma nenhuma, deixar de fazer essa referência. Este seria a atitude própria perante, em qualquer circunstância, que qualquer trabalhador da AT houvesse a possibilidade de estar em violação das suas regras de exclusividade, a administração agiria sempre assim. O que não significa, de maneira nenhuma, que as conclusões, as averiguações, o que está em causa, leve a uma qualquer decisão de acusação ou a um processo disciplinar. Significa apenas que se esclareceu as concretas circunstâncias e que se encontrou para aquelas circunstâncias uma explicação, uma justificação e se seguiu em frente. E eu aqui queria também... Pronto, até porque eu acho que é muito importante, quando se fala de persecutório, quando já se falou destes elementos, de ver uma ideia que é algo quanto uma pessoa em concreto. E eu queria referir aqui um aspecto que é importante. Este trabalhador, de que falamos muitas vezes aqui, ao longo destes 5 anos, pediu 30 vezes autorização, mais de 30 vezes autorização para a acumulação de funções. E foi sempre autorizado. E foi sempre autorizado. Portanto, não há nenhuma, e porque as razões eram válidas, e porque, enfim, é uma pessoa que nós temos orgulho de poder partilhar com outras instituições, onde as acumulações de funções são relevantes. E, portanto, é alguém que nós consideramos, não é alguém que nós menosprezamos, muito pelo contrário, não hesitamos em qualquer circunstância em fazê-lo representar a organização, quanto a sua representação é relevante, a sua área de especialidade. E, portanto, eu não compreendo muito bem o que é que pode justificar esse tipo de observações, porque em nada isso se verifica. E, portanto, apenas, enfim, às vezes não direi um aproveitamento, enfim, no discurso que depois corre e que as pessoas podem, não tendo toda a informação, enfim, assimilar como verdadeiro, mas de facto há pessoas com responsabilidade que eu admito que podiam falar com a informação toda e nós estamos disponíveis para fornecer a informação que se revelar importante para acabar o esclarecimento destas circunstâncias, porque não temos nada, enfim, nada que possamos dizer assim. O que é que não podemos dizer? Aqui é que não temos sigilo. Pronto, eu na última audição disse que relativamente às nossas aviárias onde eu não podia entrar, aqui nós não temos. E, portanto, há total abertura da administração e obrigação de esclarecer para que nenhuma dúvida se instale e porque nós temos muito claro esta segregação de funções entre as áreas da missão e aquilo que nós temos que fazer na área tributária e aquilo que nós temos que fazer na área da prevenção dos conflitos de interesses, na prevenção da acumulação de funções, em todas as áreas em que o nosso plano de gestão de riscos de corrupção é, aliás, uma referência que nos leva a, com frequência, irmos ao Tribunal de Contas dar conta da forma como cuidamos desta parte das nossas obrigações. E, portanto, eu acho que este é também um momento de acreditação da organização nesse domínio, em que não, quer dizer, temos todas as obrigações de nos justificar, mas não temos nada para esconder, que não possa e não deve ficar por esclarecer. E, portanto, eu estou inteiramente disponível para explicar o que quer que se justifique neste domínio. É uma decisão da administração, como é em todos os casos, e é da administração porque é a sua obrigação. E, portanto, eu não tinha de perguntar a ninguém, nem informar ninguém sobre a decisão que tinha que tomar, porque integra parte das minhas obrigações. E, portanto, também não fui... Não me foi solicitada essa informação, mas aqui, na medida em que me está a ser, estou a prestá-la, como é a minha obrigação.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Afonso Oliveira, cumprimento. Como há pouco referi, também o grupo parlamentar do PSD tinha apresentado um requerimento para a presença da Sra. Diretora-Geral e, portanto, é nesses termos também que dou a palavra ao Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faço.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Diretora-Geral, cumprimenta também a sua equipa, hoje consigo. Deixe-me dizer-lhe, em relação a tudo o que disse até agora, que para o parlamentar do PSD, o Estado, a administração pública, quem assume responsabilidades públicas, quer ao nível do Governo, quer, por exemplo, na Direção-Geral da Administração Tributária, tem que assumir sempre um comportamento exemplar, eticamente irrepreensível e agir sempre na defesa da verdade e do interesse público. Como referimos no requerimento, o que está em causa é que, na sequência do processo de venda das barragens pela EDP, foi instaurado um processo de procedimento disciplinar, ou pelo menos um processo, ou o que queira chamar, não importa aqui para o caso, a um dos elementos que integra o Movimento Cultural Terras de Miranda, que é um quadro, como aqui disse muito bem, um quadro referenciado da Autoridade Tributária e Aduaneira. Ora, esta situação reveste uma gravidade extrema, e pelas explicações que deu ainda não é suficiente para nós, e espero que durante a audição fiquemos mais esclarecidos, porque se trata de um ato de natureza persecutória, que visa penalizar quem no exercício do seu dever da cidadania alertou para a eventualidade de um negócio ruinoso para os cofres do Estado. O que estamos aqui a avaliar são as razões e as motivações para este ato por parte da Senhora Diretora-Geral da AT. Quando todos apelamos à participação dos cidadãos na causa pública, é absolutamente inadmissível, em todos os casos, seja quais forem, que existem tentações concretizadas de condicionar, inibir, encostar, arrumar, acertar o passo a quem se atreva a dar o seu contributo cívico. Isto é inaceitável. Esta situação, a confirmar-se, na nossa ótica, não tem qualificação, Senhora Diretora-Geral. Acresce ainda o facto de podermos pensar legitimamente que este caso também vai condicionar, ou pode condicionar, os funcionários da AT que estão ou vão avaliar o processo de venda das barragens pela EDP. Enfim, pelo menos a suspeita fica, e deixe-me colocar-lhe a questão, que pode criar-se aqui um clima de medo e de alguma dificuldade das pessoas terem independência nas questões, no processo de análise da venda da EDP. Tenho aqui 7 questões que lhe vou colocar, senhora Diretora-Geral, que consideramos fundamentais para melhor perceber o que está aqui em causa. E penso que nenhuma das questões estão cobertas por sigilo fiscal, mas poderá dizer, e portanto penso que poderá haver aqui uma resposta direta e clara. A senhora Diretora-Geral esteve aqui nesta comissão em audição parlamentar no dia 14 de abril, há quase 2 meses. Nesta audição eu perguntei-lhe, e repito aqui, se a Autoridade Tributária também conhecia ou não a nota jurídica do Movimento Terras de Miranda, que alertava para a possibilidade do negócio das barragens envolver formas de planeamento fiscal agressivo para evitar o pagamento de impostos. A senhora Diretora-Geral respondeu-me, e passo a citar, nós conhecemos esta operação pelo mercado, não soubemos por qualquer outra via, não houve qualquer envolvimento da Autoridade Tributária. Hoje sabemos que a Sra. Diretora-Geral, e diga-me se não foi assim, exagerou no seu despacho da averiguação disciplinar do Dr. José Maria Pires sobre essa nota jurídica do Movimento Terras de Miranda. A Sra. Diretora-Geral acabou por dizer que o processo veio pelo Sr. Presidente da República e veio pelo Governo e, portanto, chegou à sua mão por essa via. Imagino que terá sobre aquilo que viu, que analisou, e exagerou o despacho de averiguação disciplinar. E também sabemos que, pelo menos por força do disposto no artigo 72A do Código de Registro Comercial, a operação de decisão que inicialmente foi publicada no dia 25 de agosto de 2020 no portal do Ministério da Justiça foi transmitida por via eletrónica para os serviços da Administração Tributária. Senhora Diretora-Geral, deixe-me dizer, foi transmitida, foi publicitada no dia 25 de agosto de 2020 no portal do Ministério da Justiça. E, portanto, há aqui conhecimento da parte da Administração Tributária. A pergunta que eu lhe faço é assim, há aqui um conhecimento prévio, há um conhecimento publicitado nos portais que deve ser publicitado, há um conhecimento que recebe na informação, e o que disse aqui nesta audição há 2 meses foi que conheceu, enfim, a informação não lhe chegou pela via normal ou chegou pela via da informação do pública, digamos assim. A pergunta que eu lhe coloco é onde é que ficamos, Sra. Diretora-Geral, com o que nos revelam os documentos ou com aquilo que nos disse na audição de 24 de Abril. É que a questão é muito simples, deixe-me colocar diretamente, se me permite, desta forma. Não é possível haver duas verdades contraditórias. Quer dizer, ou teve conhecimento previamente, ou teve conhecimento depois pelo mercado. Mas enfim, mas poderá explicar melhor, e é fundamental que explique. Uma segunda pergunta, para lhe dizer que a nota jurídica enviada pelo Movimento Terras de Miranda serviu apenas para a averiguação disciplinar do comportamento do Dr. José Maria Pires, ou foi também remetida à Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais para avaliação da operação de venda de barragens. Quer dizer, houve esta capacidade de ser muito rápido, como a senhora diretora disse aqui há um bocadinho no início da sua intervenção, que a sua missão, e a missão deve ser estar atento, foi a primeira expressão que utilizou aqui, estar atento. A pergunta que eu lhe faço é, se esteve tão atenta a esta questão de uma averiguação e esteve também tão atenta para enviar este processo para ser analisado. Uma terceira questão, sendo o Dr. José Maria Pires um técnico reputado, já o disse aqui, com méritos reconhecidos, com obra publicada no âmbito dos impostos e transmissões, a Sra. Diretora-Geral, depois de ler a nota jurídica que alertava para a possibilidade do negócio das barragens envolver formas de planeamento fiscal agressivo, chamou-o para o ouvir sobre o assunto ou limitou-se a pretender sancionar ou avaliar o funcionário competente e dirigente. Já um bocado aqui disse que, ao longo de 5 anos, teve 30 autorizações para fazer, enfim, termino já, Sr. Presidente, Mas permita-me só terminar, que acho que as questões que queria colocar são 7, vão 3 mais rapidamente, se me permite. Se disse que é uma pessoa diligente, uma pessoa que, enfim, que pediu várias autorizações para, e foi sempre autorizado, como é que neste caso concreto não chamou o funcionário, dada essa avaliação que faz da pessoa em causa? Uma quarta questão, se é presente, termino já. A abertura do processo de averiguação disciplinar é da iniciativa do Gabinete do Secretário de Estado ou da sua iniciativa? A pergunta é muito simples. Chegou-lhe ou não à sua mão, Senhora Diretora-Geral, uma informação para que houvesse, da parte do Gabinete do Secretário de Estado, para que houvesse um procedimento disciplinar, ou pelo menos uma avaliação, uma averiguação? E gostava que esta questão fosse respondida. Com a abertura do processo disciplinar, Dra. José Maria Pires, a Sra. Diretora-Geral quis amordaçar o funcionário incómodo ou pretendeu condicionar o resultado da inspeção tributária ao negócio da EDP? A pergunta mesmo tem que ser colocada e a Sra. Diretora-Geral responderá. Qual foi a intenção aqui? É importante que o responda, porque a verdade é que é fundamental nesta audição. Por fim, Sra. Diretora-Geral, e termino já, afinal não faço 7 questões, faço só 6, para abreviar, queremos saber se já foi aberto o procedimento inspectivo ao negócio das barragens. Penso que para isto não há aqui nenhum sigilo fiscal, portanto acho que poderá aqui dizer se foi ou se não foi aberto. Lembro-lhe que, neste caso, a Procuradoria da República já deu nota que foi aberto um processo de averiguações no DCIAP. E, portanto, queremos saber em que pé que está também esse processo da venda das barragens.
Muito obrigado,
Sr. Presidente, agradeço a sua
atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Diretora-Geral. Sra. Diretora-Geral,
peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia à primeira pergunta e o que eu referi na audição parlamentar de 14 de abril. É assim, eu reafirmo que disse, nós conhecemos este negócio no momento em que a EDP o anunciou no mercado de valores mobiliários. Não conhecíamos o negócio da venda das barragens, porque ele foi anunciado publicamente no site da CMVM, ao que suponho. E, portanto, nós, percebendo, estando a acompanhar os movimentos destas empresas e dos modelos de negócio e daquilo que acontece, nós sabíamos que havia um risco. E aquilo que eu disse foi, nós não conhecemos esta operação de venda, com estes detalhes conhecemos-lo, enfim, acrescentámos detalhes com esta informação que nos chega, mas a Unidade de Grandes Contribuintes, que é quem acompanha estas empresas, acompanha os modelos de negócio e as operações que são anunciadas publicamente. Foi aquilo que eu disse e era assim. A EDP anunciou um ano antes, praticamente, a venda das barragens e, portanto, foi a partir daí que nós conhecemos a operação. E à medida que sabemos que existe esta operação, vamos compilando a informação relevante para depois proceder ao enquadramento tributário. Em todo caso, esta nota jurídica é, no momento anterior, refere-se a um momento anterior à realização do negócio, da operação, e alerta para os riscos inerentes à operação em matéria de política fiscal e não de denúncia de prática de irregularidades. Portanto, o que podia acontecer assente neste modelo de negócio era uma operação de planeamento fiscal agressivo que justificaria a nossa avaliação a posteriori. E, portanto, a unidade que é competente para esta avaliação não é a DCIFAI, é a Unidade de Grandes Contribuintes, e a Unidade de Grandes Contribuintes estava já a acompanhar esta operação, conforme eu referi no Parlamento, no dia 14 de abril. E estamos a fazê-lo utilizando todo o quadro normativo e as nossas competências mais amplas. Pronto, é aquilo que eu posso dizer e, portanto, não há nenhuma restrição na ação, nem nada disto constitui qualquer condicionante para a atuação da Unidade de Grandes Contribuintes e está inteiramente livre para o enquadramento que venha a fazer da operação em função dos factos que se apurarem nos processos que estão a decorrer e nas avaliações que estão em curso. Portanto, eu reafirmo que estão em curso. E, portanto, não há nenhuma dúvida relativamente a isso e há uma intervenção direta e uma completa segregação de funções entre a função na esfera tributária e a função do escrutínio do comportamento dos nossos trabalhadores, que não tem que ser censurado, tem apenas que ser avaliado se ele é conforme às regras ou não é. E é apenas isso que está em causa e, portanto, não está aqui em causa nem sequer a opinião, nem a fundamentação, nem se o que lá está escrito é coincidente ou não com a posição que a administração vai tomar. Nada disso está em causa, porque não é o conteúdo do documento, é a participação de um trabalhador da AT, que no caso é este, mas porque alguém assim o identificou, Mas não é isso que está em causa, é verificar se um qualquer trabalhador da AT pode, de facto, emitir ou participar em atos de consultoria jurídica ou de advocacia, mesmo que a causa seja ou não. Eu não estou a dizer que não pode, eu estou a dizer que o que está em causa é uma avaliação e aquilo que eu determinei foi que se avaliasse. Pronto. E a forma que nós temos de fazer essa avaliação não é em função daquilo que está espelhado naquele documento e de julgar a partir dali, é de ir à procura de todos os elementos relevantes que nos permitam contextualizar este tipo de intervenção e melhor avaliar e fazê-lo com tanto equilíbrio e tanta ponderação como nós temos que fazer na fundamentação dos atos tributários. E, portanto, é isso que está em causa. E tudo o que se quiser dizer além disto é prematuro, porque aquilo que a administração está a fazer é recolher os elementos de prova, os testemunhos de cada um, para depois poder concluir com base nisso. Eu não extraí nenhuma conclusão do documento que me chegou, fiz como faço em todos os casos em que nós temos evidência de que pode haver esses riscos de conflitos de interesses por parte dos nossos trabalhadores e peço à Direção de Serviços de Consultoria que avalie o que se tem de fazer, e foi essa a minha determinação, não foi pegar na lei e dizer instaure-se um inquérito, não, para a avaliação. E, portanto, a proposta dos serviços, naquele como noutros casos similares, é de que se iniciem as averiguações. E nós não poderíamos concluir sem ouvir aqueles que tiveram intervenção no processo, que é ouvir o próprio e ouvir aqueles que declararam, que são os autores do documento, em que que nos fez, enfim, prestar atenção a esse aspecto em particular. Não porque ele seja essencial para o enquadramento tributário, nem nenhuma condicionante, não tem, aliás, nada que ver com, nem terá nenhuma influência no enquadramento que se venha a fazer desta operação, e, portanto, nós temos bem separado na organização a autorização para a acumulação de funções, a auditoria e os mecanismos de controle interno para, enfim, acompanharem a atuação dos serviços e dos nossos trabalhadores em matéria de incompatibilidades e o plano de gestão de riscos de corrupção, e perante situações concretas que exigem esclarecimento, há sempre uma intervenção por parte da equipa que sempre avalia estes casos e procurar tratar estas situações com igualdade dentro da organização, com o mesmo cuidado e com o mesmo tratamento. E, portanto, eu não chamo todos os trabalhadores que potencialmente podem estar em situação de conflito. Por todas essas razões, eu não devia distinguir este trabalhador em particular. Até porque este trabalhador em particular também nunca procurou falar comigo sobre o risco de uma operação destas, enfim, poder causar perda de receita ou, no âmbito da sua missão, ele procurar chegar até mim para me colocar essa questão e, portanto, eu tratei com inteira igualdade, conforme são tratados todos os trabalhadores da ATI, com respeito, aliás, com respeito, e, portanto, se separar algo que represente conflito com aquilo que são, enfim, as regras que naturalmente terão de prevalecer dos direitos constitucionais que assistem a todos nós e daquilo que são as regras de restrição ao exercício de funções que tenham que ver com consultoria na área tributária ou de advocacia, evidentemente que haverá conclusões, mas serão sempre fundadas, e isso não tem em circunstância nenhuma nada a ver com uma condicionante da expressão, de uma opinião no exercício de um direito de cidadania, que é, aliás, livre. A única consequência que isso pode ter, pronto, são em matérias de isenção. Agora, outra questão que eu quero aqui assinalar é que a iniciativa não é do gabinete do secretário de Estado. Esta é uma matéria que é da competência da administração e eu não recebi nenhuma indicação por qualquer via para que esta fosse a nossa forma de atuar. E, portanto, eu assumo isso como responsabilidade da administração, isso como uma obrigação de quem está no meu lugar. O que eu não saberia explicar perante os cidadãos e os 11 mil trabalhadores é porque é que para todos os outros eu agiria desta forma e neste caso eu não agiria, o que seria de alguma forma de tratamento desigual. E, portanto, nós temos também, para ser mais clara, nós temos que ter capacidade para enfrentar os grandes problemas quando temos estas responsabilidades e temos que o ter para afrontar os grandes contribuintes e para tratar com rigor as potenciais situações de planeamento fiscal agressivo, neste caso, e não ter receio de o fazer, porque também temos que nos justificar perante os pequenos contribuintes, como também nestes casos não podemos hesitar em abordar estes casos de maior melindre, porque também temos que explicar isso aos outros trabalhadores para quem temos uma atuação deste género, e em todo caso equilibrada, porque o certo é que isto é parte que faz parte, é parte da cultura organizacional e um bem que o país deve saber preservar, porque eu também devo, quer dizer, se se multiplicassem situações destas de participações cívicas um pouco em todos os conselhos, em todas as IPSS, e os funcionários da autoridade tributária passassem a expressar-se em pareceres jurídicos, ainda que de uma forma, pronto, abraçando causas nobres, que todos nós respeitamos e louvamos, mas a verdade é que depois, ao dirigente de uma instituição destas, exige o dever de agir, de averiguar se é ou não conforme às regras que estão aprovadas. E é isso que está em causa nesse processo, cujas conclusões ainda não estão extraídas, mas que naturalmente serão extraídas e são relevantes, não apenas para, enfim, para a transparência, há aqui uma obrigação, como a autoridade tributária está obrigada, como os nossos próprios, para nós próprios, para termos uma linha de orientação que possamos aplicar a este e a todos os outros casos que, em termos similares, nos possam surgir. É verdade que não são comuns estes casos, mas são as zonas de fronteira que testam os limites daquilo que a legislação aceita como prática da gestão ou não. E, portanto, com isto, naturalmente, aprenderemos, mas não temos de aprender condicionando ou até eximir-nos por receio de abordar os problemas, porque uma instituição como a autoridade tributária não pode ter receio de abordar os problemas, tem que saber tratá-los com equilíbrio e ponderação. E ainda não os tratou, porque ainda não extraiu conclusões nenhumas. O que estão a querer é extrair as conclusões antes de nós extrairmos. E isso é que me parece completamente prematuro e infundado, porque nós ainda não temos sequer os factos todos e, portanto, não percebo como é que como é que se pode julgar sem tudo isso. Eu acho que o julgamento deve ser feito e é uma obrigação de todos nós. Mas penso que é preciso ser mais cauteloso, porque a verdade é que muito antes de haver até, enfim, informação, já se estava a concluir. Portanto, parece-me a mim que eu continuo a dizer, esta é a obrigação que impende sobre uma organização que tem estes valores a preservar. E os valores são, naturalmente, enfim, dentro da organização é o que temos que preservar e depois, como cidadãos, temos que deixar que todos os direitos de cidadania sejam e a participação cívica seja algo sentido como, enfim, naturalmente vivido na organização e em convivência plena com a sociedade que se quer plural, aberta e que discute estes assuntos. E parece-nos que toda a discussão pública que se tem mantido em torno do tema só pode ajudar a melhorar a decisão que, com inteira independência e liberdade, a autoridade tributária vai tomar no enquadramento que fizer desta operação. Em concreto, é isto que eu me parece ter respondido a todas as questões que o Sr. Deputado colocou. Se faltou alguma, estou disponível para voltar.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Sr. Deputado Afonso Oliveira está a pedir a palavra.
Se me permite, evidentemente, não vou colocar as questões todas, ficaram para responder. Mas só há uma questão que tem. Pelo menos tem que ser.
Sr. Deputado está a pedir a palavra para.
Não foram todas respondidas as questões.
Faço-lhe sinalizar.
Mas há uma questão que eu gostava que fosse respondida.
Sem enquadramento.
Quando recebe a informação do Governo, do chefe de gabinete, quem for, não interessa, recebeu toda a informação do que eu percebi, Presidente da República, Governo, explicou isso, não recebe com nenhum despacho. A minha pergunta é, que despacho é que vai? Eu quero perceber, o que estamos aqui a tentar perceber, é que papel teve aqui a senhora Geral neste tipo de atuação, senhora. Papel teve o Governo. Se não nos ajudar a perceber, senhora, não queremos perceber que despacho é que teve. Que despacho é que teve?
O
despacho qual é que foi?
O documento chegou à autoridade tributária para pronúncia sobre os enquadramentos tributários que integram a nota jurídica. Foi para isso que chegou no dia 16 de dezembro à autoridade tributária e aduaneira. Para pronúncia relativamente a aspectos relevantes para efeitos de política fiscal, porque não havia operação nenhuma realizada em concreto nessa altura. E houve uma pronúncia da autoridade tributária no dia 23 de novembro a propósito de questões tributárias, estritamente tributárias. E nessa altura, para que o senhor deputado, para que não fiquem dúvidas sobre isto, nessa altura o documento foi apreciado nas áreas da gestão dos impostos para aspectos de enquadramento tributário, exclusivamente isso. E nessa altura não foi evidente que havia menção à autoria de um documento atribuída a um potencial trabalhador da AT. Portanto, o documento circulou para pronúncias sobre as questões técnicas e mais tarde, porque nós, enfim, era evidente para muitos de nós que um trabalhador nosso fazia parte do movimento cultural das terras de Miranda e encarámo-lo sempre com inteira normalidade, Sr. Deputado. Para dizer isso, com inteira normalidade e não houve nenhuma atuação por essa via. Quando começou a haver alguma... começou a dizer-se que era atribuída a autoria do documento a um trabalhador nosso, eu própria procurei saber que documento é esse onde é atribuído, porque eu tenho a obrigação de agir. E é isso verdadeiramente que está em causa. E quando eu percebi qual era esse documento que fazia essa alusão, eu determinei, então, aí sim, por despacho, à Direção de Serviços de Consultoria Jurídica, que avaliasse se justificava alguma intervenção neste domínio para melhor averiguação. E, portanto, é isso que aqui está em causa. E, portanto, não resulta de nenhuma indicação de ninguém. Há uma separação clara entre o enquadramento tributário e quando começa a ser percebido que pode haver evidência. Mas nós não concluímos desse... Eu podia, Sr. Deputado, para ser mais clara relativamente a isto, eu vou dizer assim. Eu, no momento em que estava escrito pelo Movimento das Terras, Cultural das Terras de Miranda, que o autor era um trabalhador nosso, eu podia ter determinado ali a instauração de um processo disciplinar e assumir que isso era verdadeiro. Mas não foi isso que foi feito, porque nós não tínhamos. Primeiro, tínhamos que saber se aquele nome correspondia a um trabalhador nosso e se esse trabalhador assumia ou não assumia a autoria do documento. E, portanto, aquilo que se viu foi que se avaliasse, é que se averiguasse nos termos da lei. Porque não houve nenhuma assunção de que aquela afirmação do Movimento das Terras de Miranda, que aliás a seguir veio referir que era um lapso e que se pode ter permitido a leituras erradas, e nós não concluímos imediatamente dali que aquilo era uma infração disciplinar. Nós dissemos que nós temos a obrigação de averiguar, como faríamos relativamente a qualquer trabalhador. E, portanto, isto não decorre nenhuma orientação do Governo, resulta da interpretação das obrigações que a administração tem perante todas as circunstâncias similares a estas. E, portanto, não tem mais que ver com isso. Portanto, agora, é preciso compreender esses diferentes momentos e que essa separação resultou justamente disso. Nós não estamos à partida, quando recebemos um documento destes, a pensar em encontrar referências dessas num documento com um cariz mais técnico. É isso verdadeiramente que está em causa.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua, quem cumprimento e de imediato dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral da AT. Eu tenho uma dúvida de precisão, que é, disse há pouco que já conhecia este documento desde o dia 16 de dezembro, que foi enviado pelo Governo, se não estou em erro, para a avaliação de matéria fiscal. Dia 16 de dezembro é muito próximo da data de elaboração do próprio negócio. A pergunta de precisão é, como é que soube que o autor era um trabalhador da AT e quem é que deu essa informação? E como é que essa informação lhe foi dada e exatamente quais as palavras é que lhes foram ditas quando essa informação lhe foi dada? Tenho certeza que há um documento escrito, será um e-mail, será um despacho, será uma carta, e tenho certeza que essa instrução poderá ser confirmada pelo Parlamento, e portanto perguntava-lhe exatamente se teve acesso à informação de que foi um trabalhador da AT por via do Governo, essa é a informação que aliás ouvi há pouco, juntamente com essa informação, há de ter vindo uma nota de enquadramento. E o que lhe pergunto é, precisamente, que nos possa citar essa nota de enquadramento, para que não exista qualquer dúvida sobre o que é que foi, qual foi a intervenção do Governo nesta matéria. Até porque há uma diferença entre a Sra. Diretora ter ouvido falar que havia um envolvimento de um trabalhador da AT e ter procurado compreender esse envolvimento, ou ter sido o Governo a enviar à AT essa informação que obteve por outras vias. E, portanto, era importante esclarecer esta situação. Uma outra questão que gostaria de colocar e reflexão, aliás, é que referiu aqui várias vezes os termos consultoria jurídica ou advocacia e que era necessário julgar para compreender se este tipo de atuação é ou não é permitida. Na minha modesta opinião, não há nenhum enquadramento em que uma atuação desta natureza cívica não seja permitida. Eu não consigo compreender qual é o enquadramento, qual é o julgamento que leva à conclusão que uma pessoa fazendo uso, uma pessoa integrando o movimento, fazendo uso dos seus conhecimentos técnicos, não os possa pôr ao serviço do bem público. Eu sou economista e, integrando o movimento cívico, levarei os meus conhecimentos enquanto economista. Um jurista levará os seus conhecimentos enquanto jurista, um especialista em impostos levará os seus conhecimentos enquanto especialista em impostos. Eu li aquele documento e aquele documento não tem informação confidencial da AT, não tem informação sobre um negócio que seja privilegiada a um funcionário da AT. A única coisa que aquele documento tem é um conhecimento sobre a lei, que, aliás, me parece que deveria ser do conhecimento também do governo que permitiu este negócio, e uma vontade de cumprir um ato de civismo e de serviço público. Se não fosse aquele parecer, esta operação da EDP nunca teria sido conhecimento público e muito provavelmente não teria as consequências que vai ter e a fiscalização que vai ter depois. E, portanto, não havendo quebra de confidencialidade, não havendo utilização de dados e de informação privilegiada, não havendo utilização de uma posição privilegiada, tendo o movimento sempre assumido a liberação dos documentos enquanto ato coletivo, independentemente do contributo que cada um possa dar, mais ou menos, de acordo com as suas especializações. E não encarando eu um ato cívico desta natureza como um ato de consultoria jurídica ou de advocacia, e acho que quando confundimos as duas, então estamos mesmo a violar uma linha muito ténue, mas que me parece que não deve ser violada, que é uma coisa é o ato cívico, outra coisa é a consultoria ou advocacia. Não vejo de que forma, sinceramente, é que esse julgamento é necessário. Ou seja, em teoria, parece fazer sentido. Ah, bom, a autoridade tributária tem que ver quais são os limites, qual é a intervenção, mas se pensarmos dois segundos, pensamos, então, e se a autoridade tributária decidir que este tipo de atuação não é permitida? Nós queremos isso? Aceitamos isso? Aceitamos que este tipo de atuação e que este parecer criticamos e achamos que este tipo de parecer não deveria sequer existir? Eu, sinceramente, oponho-me a essa... Há sequer possibilidade dessa interpretação. E, por isso, gostaria de compreender exatamente as condições em que recebeu a informação do trabalhador em particular, que colaborou e que, aliás, era público, fazia parte deste movimento, e era público que, aliás, é autor de livros sobre impostos e, portanto, é óbvio que é um especialista na matéria, faz parte do seu conhecimento intelectual ao longo do tempo. Gostaria de saber quais foram as condições em que recebeu o nome deste trabalhador e que instruções é que lhe foram dadas exatamente e precis verbis, se for possível. Mas depois também tenho esta questão de fundo, que é: não compreendo o que há para julgar e tenho muito medo das consequências de, se o julgamento derem, isto não é permitido, não pode haver este tipo de atuação. E, finalmente, e termino, porque por falar em distinções sobre de tratamento, e aqui não tanto entre trabalhadores, mas mais entre contribuintes, gostaria de saber em que ponto é que está o processo da EDP. Nós, entretanto, tivemos mais dados sobre este caso, porque a própria EDP e a ENGIE enviaram dados à Assembleia da República que nos permitem chegar à conclusão que as barragens estão no balanço destas empresas. E voltamos à questão sobre domínio público ou não domínio público das barragens. Chegamos também à conclusão que, na disputa que houve em tribunal arbitral entre a EDP e a AT no passado sobre a questão do IMI, a AT nem sequer contestou ou respondeu às pronúncias da EDP, mas também ninguém perguntou à Direção-Geral do Tesouro e Finanças se estes imóveis eram de facto de domínio público. Portanto, até parece ter desistido deste caso. Tenho que me calar antes dele ter terminado, e gostaria de saber em que ponto é que está esta investigação e este processo da venda das barragens.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra à Sra. Diretora-Geral da AT, Dra. Helena Borges.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, olhando aqui um pouco melhor sobre estes documentos que aqui trago e, portanto, enfim, procurando ser rigorosa com aquilo que vou aqui observando, queria apenas dizer-lhe o seguinte. Nós quando falámos de consultoria jurídica ou de advocacia, nunca nos referimos ao caso concreto. Eu referi aqui que nós não fizemos nenhuma avaliação relativamente ao contido documento. Pelo que nós nos interrogámos foi se, em abstrato, um trabalhador nosso pode ou não pode mas ó senhora deputada, eu aquilo que lhe digo, não estou a dizer que a conclusão tenha que ser não pode. Eu estou apenas a dizer que nós nos interrogamos sempre. Porquê? Porque o legislador nos impõe essa restrição de acumulação de funções em áreas conexas com aquilo que é o cumprimento da nossa missão para evitar estas situações de conflitos de interesse e garantir que em todos os casos nós temos o dever de isenção. E, portanto, pedir que se avalie se em concreto isso se verifica é naturalmente uma obrigação que nós temos de velar, porque isso, nós temos vários trabalhadores nossos que são autores de livros, que escrevem obras, e isso não os coloca pelo facto de serem pessoas qualificadas, alguns dão aulas, não, quer dizer, uma coisa é a acumulação de funções, é colocarem os seus conhecimentos técnicos ao serviço da comunidade académica, outra coisa diferente é colocarem-se em áreas de intervenção sobreposta com a própria área de intervenção da administração. Isso tem sido sempre algo que admito que até possa ser uma interpretação restritiva, mas não é para este caso. É uma prática que a administração vem seguindo para garantir que não são veiculadas opiniões por trabalhadores nossos em contextos de consultoria ou de advocacia, mas nunca inibimos ninguém de expressar a sua opinião, como não seria próprio, nem quando faz intervenções públicas, em conferências, quando elabora as suas próprias obras, e, portanto, isso parece-nos que é, aliás, próprio da dialética do conhecimento e pô-lo ao serviço da discussão que em torno destes temas se deve promover. E, portanto, eu não queria deixar aqui de concluir que não estamos a censurar o documento e o conteúdo, e quero aqui apenas dizer que, e reconhecendo o contributo que este documento certamente terá dado para a discussão deste tema no domínio onde se decide a política fiscal, aquilo que eu quero aqui referir é que a autoridade, e reafirmar, é que a autoridade tributária, independentemente da existência deste documento ou não, sempre teria analisado esta operação, porque isso faz parte das suas obrigações e daquilo que é o conteúdo da Unidade de Grandes Contribuintes. Naturalmente que estes elementos adicionais com que contamos são naturalmente enriquecedores da abordagem e são todos tidos em consideração. E, portanto, a avaliação das concretas circunstâncias em que se operou esta reestruturação, esta operação de venda das barragens é aquilo que está em curso nesta altura e em que eu não posso entrar em detalhes, mas em que naturalmente todos os aspectos que a senhora deputada refere são parte integrante dessa avaliação, e espero que em breve possamos exteriorizar os nossos atos e deixar tudo isto bem mais esclarecido e claro de que não há nenhuma contaminação da independência com que se vai fazer esta avaliação por esta discussão que naturalmente, enfim, no espaço da discussão em matéria de política fiscal se naturalmente se manteve e que é naturalmente salutar para a evolução do quadro legal, e portanto nós o que temos de aplicar é o quadro legal que tínhamos à data da prática destas operações, e portanto nesse sentido o vamos fazer, e portanto é isto. Eu não sei se fica alguma questão por esclarecer, mas parece-me que não. Se a senhora deputada quiser.
Não, eu peço a questão da EDP e a questão da envolvente textual da informação que foi enviada sobre o trabalhador.
Envolvente textual, senhora deputada. O que nos chegou foi um primeiro mail em que o documento para enquadramento técnico desta operação não fazia nenhuma referência às terras de Miranda e para mim não era claro que estivesse isso em causa. Eu própria pedi o documento em que as terras, o movimento cultural das terras de Miranda refere. Este documento, em anexo, foi elaborado pelo José Maria Pires, com quem se reuniu em audiência em 28/9/2020, integrante do movimento e especialista em direito fiscal. Foi esta observação que determinou a nossa obrigação de agir, mas que já foi refutada pelo movimento das terras, que diz que isto resulta de um lapso, que é um movimento coletivo. Doutora,
eu compreendo isso. O que eu queria perceber é, quando lhe é enviada essa nota, se é enviada mais alguma informação de contexto pelo...
Não remeteram-nos para... Este primeiro documento foi-nos enviado para pronúncia técnica em dezembro. Pronto, eu agora não tenho, só quero concretizar que não sei se é 16, se é 23, porque tenho que ver o mail, mas foi-nos enviado em dezembro de 2020. E sobre aspectos técnicos nos pronunciámos nessa altura em matéria de política fiscal e que sem, enfim, nenhuma avaliação quanto ao seu conteúdo que envolvesse o que quer que seja quanto à autoria do documento, e ninguém nessa altura se apercebeu desta observação que o movimento das Terras do Douro teria, das Terras de Miranda teria feito. Quando conhecido este documento, se começou a falar no tema, eu pedi o documento com o propósito, e eu quero aqui assinalar, com o propósito de pedir que se avaliasse se este tipo, primeiro, que se avaliasse se este era realmente um trabalhador nosso, e se esta intervenção era conforme às regras de exclusividade a que estão sujeitos, por princípio, os trabalhadores da AT. É isso que está em causa. Não tem nenhuma indicação de ninguém que nos fizesse agir neste sentido.
Eu peço desculpa, não consigo.
Senhora deputada Mariana Mortágua, eu sei que veio de uma comissão parlamentar de inquérito cuja dinâmica é ligeiramente diferente das comissões.
Não me dê ideia, Senhor Presidente, não me dê ideia.
Portanto, deixa a Senhora Diretora-Geral concluir e, se eventualmente tiver uma pergunta sua por ficar por responder, sinalizar.
Procurei a informação, Senhora Deputada. Senhor deputado, o Governo é quem me mandou esta informação que chegou do gabinete, que tinha sido transmitida ao gabinete do Senhor Presidente da República e que depois foi transmitida ao gabinete do Senhor Primeiro-Ministro, aliás, um documento que é público, e que depois veio para a autoridade tributária se pronunciar sobre aspectos técnicos de enquadramento quanto aos impostos que ali estavam descritos. Nada mais. Nessa altura, eu vou reafirmar, nessa altura ninguém se apercebeu desta menção expressa a este facto, que nada tem que ver quanto ao enquadramento técnico e que é completamente independente. Mais tarde, conhecedores de que podia haver um trabalhador nosso sendo autor de um documento e que isso exigiria uma avaliação de se estavam ou não ser cumpridas as regras, eu pedi que este documento para o fazer avaliar nesse domínio. É isso que eu estou a dizer e que estou a reafirmar. Eu não sei se há aqui alguma coisa que esteja menos claro nas minhas palavras. Portanto,
está claro.
Como é que, porque as pessoas falam dentro da organização? Vamos lá ver, nós temos, o documento circulou dentro da organização, não é? O documento circula dentro da organização e sabemos, primeiro porque é pública a intervenção e achámo-la natural, e não associando, quer dizer, não andamos a saber qual é a intervenção que a pessoa tem durante o movimento.
Só que eu tinha entendido que a primeira intervenção tinha sido o Governo a dar indicação à autoridade tributária da informação de quem era o autor ou que seria havido.
Está escrito Mariana num documento Mortada. Que nos chegou por via Obrigado. Do Governo e que é de conhecimento, que circulou dentro da organização e, portanto, onde estava escrito isso. E, portanto, eu, sabendo que isso, eu nem sabia que esse documento, quer dizer, confesso que não tinha, não posso ler todos os documentos que entram na autoridade tributária, e sabendo que essa referência é feita, pedi o documento para pedir que o analisassem, porque eu mais tarde não podia explicar como é que isso toda a gente conhecia e nós não tínhamos avaliado se isso era uma situação regular ou não. E, portanto, a obrigação que eu tenho é de pedir que se avalie se esta é uma situação regular, conforme às regras e aos padrões que nós vimos seguindo dentro da autoridade tributária e que pondera as concretas circunstâncias e os depoimentos dos intervenientes. Ora, no momento em que o próprio movimento cultural das Terras de Miranda diz que se enganou, que o autor não é o próprio, mas que é um coletivo de pessoas que trabalhou e que o próprio também não assume a autoria do documento, eu acho que, enfim, teremos agora, naturalmente, que tirar as nossas próprias ilações da avaliação que fizemos, mas isso é o que é próprio, não é? Quer dizer, eu acho que há que esclarecer a obrigação de agir, mas não a obrigação, quer dizer, o que nós nos tivemos todo o cuidado foi em não extrair imediatas conclusões, foi pedir que se avaliasse. E, portanto, esse cuidado é algo que nós devemos ter, porque fazemos isso sempre com todos os nossos trabalhadores. Não os acusamos de imediato perante uma qualquer denúncia, perante uma qualquer situação. Procuramos verificar se, de facto, há ali substância, elementos que justifiquem alguma censura na conduta, porque se não existir, 90%, se calhar 50% dos casos e das denúncias são arquivadas, porque não se provou nada. Portanto, isso é algo que é um padrão normal dentro da organização e algo de que, ao longo dos anos, a instituição sempre cuidou para garantir que se olha com este sinal de confiança da isenção, da integridade e do cuidado que nós temos quanto aos potenciais conflitos de interesses. Mas isso não afeta em nada nem o que lá está escrito, nem as conclusões que vamos extrair, nem para já se deve extrair conclusões de que isto tem o que quer que seja de consequências na esfera disciplinar do trabalhador em causa. Muito pelo contrário, o processo serve até para despistar essa possibilidade e para deixar tudo claro.
Muito obrigado, Senhora Diretora-Geral. Agora, dando a palavra ao Grupo Parlamentar parlamentar do Partido Comunista, o Sr. Deputado Duarte Alves, que vem da mesma comissão da inquiridora anterior, recordar que estamos na Comissão de Orçamento e Finanças. Sr. Deputado Duarte Alves, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Diretora-Geral da AT. E, de facto, estamos aqui perante uma matéria que é muito sensível. A partir do momento em que fica aqui a ideia de que se o parecer tivesse sido efetivamente assinado por este doutor José Maria Pires, e se tivesse sido ele o autor, que estaria aqui em causa qualquer tipo de impossibilidade dessa intervenção cívica. Ora, isso é que nos preocupa realmente. É ficar aqui a ideia de que a intervenção cívica dos funcionários da AT está de alguma forma limitada por um conjunto de regras internas da própria instituição. Sobretudo, porque não estamos aqui a falar de matéria de exclusividade. Quando é referida à questão da exclusividade, estamos a falar de uma pessoa estar a trabalhar para a AT e depois fazer um parecer, enfim, vender informação, vender os seus conhecimentos a qualquer empresa, qualquer contribuinte. Ora, aqui o que estamos a falar é de intervenção cívica. E a intervenção cívica de um cidadão que é funcionário da AT não pode ficar limitada pelo facto de ser funcionário da AT. Isso seria a mesma coisa que dizer que um professor não pode falar sobre matérias de educação, que um médico não pode falar de matérias de saúde. Ora, nós consideramos que isto é, de facto, muito perigoso. Esta perspectiva que aqui nos deixou, de que um funcionário da AT não pode intervir sobre questões fiscais quando não tem nenhum indício de utilização de informação sobre segredo fiscal, ou há algum indício nesse sentido. Aquele parecer continha alguma informação de um processo em concreto, continha alguma informação sobre segredo fiscal, ou era a utilização de informação genérica que aquele funcionário em concreto detinha porque tinha esses conhecimentos. E, portanto, não havendo esses indícios, de facto, é de facto perigoso esta visão de que a intervenção cívica dos funcionários da AT fique limitada. E o pior perigo é que essa ideia passe, e passe para os funcionários da AT, e daqui para a frente, os funcionários da AT, quando chamados a intervir num qualquer movimento, numa qualquer associação, fiquem, de alguma forma, sintam que possam ficar limitados nos seus direitos constitucionais, que passam por cima de qualquer tipo de regulamento interno da autoridade tributária. Estamos a falar da Constituição do país. Relativamente à questão da consultoria, da exclusividade, etc., eu também não queria deixar de estabelecer aqui um contraste entre aquilo que é a forma como a EDP e outras grandes empresas recorrem à unidade de grandes contribuintes naquilo que diz respeito à assistência no cumprimento de obrigações fiscais, que é, na prática, uma consultoria que é oferecida pela AT a estas empresas, que muitas vezes são utilizados recursos não a procurar que estas empresas paguem os seus impostos, mas a encontrar formas destas empresas cumprirem com as suas obrigações, ajudando-as, fazendo um trabalho que seria um trabalho de uma consultora. E depois, quando há alguém que procura dar uma informação, dar um conhecimento a um movimento cívico que pretende intervir sobre uma matéria fiscal, aí colocam-se todos estes entraves. E, portanto, gostaria também de assinalar este contraste. Por fim, gostaria apenas de questionar se foi, de facto, o Governo que enviou à AT este mail. Aquilo que já percebemos é que o Governo enviou à AT o mail que tinha o parecer do Movimento Cultural Terras de Miranda, se esse mail foi reenviado sem mais nenhuma nota, se foi apenas, portanto, o mail é entregue e há um forward e é reenviado para a AT, ou se há mais algum comentário que esteja no mail, ou se mesmo noutro contexto fora do mail foi feito algum comentário no sentido de se dizer, olha, vai aqui este mail com este parecer, com mais alguma informação, se houve da parte do Governo mais alguma informação para além do simples reencaminhamento do mail com o parecer do Movimento das Terras de Miranda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra à Sra. Diretora-Geral da
Sr. Deputado, eu vou reafirmar. Nós recebemos o mail com a menção para enquadramento tributário. Pronto, e não havia nenhuma referência à matéria ou à autoria, não era destacado esse aspecto, e por isso é que isso na altura passou, não mereceu a nossa atenção. Portanto, a circunstância de se falar no assunto e de ser dito que havia um documento onde isso era referido, é que me fez pedi-lo para cuidar dele e foi mais tarde, não foi nesse momento, porque se esse nesse momento, teria agido imediatamente sobre ele. Portanto, o documento foi dirigido à AT para enquadramento tributário e, portanto, não teve nenhuma outra utilidade, nem teve esse escrutínio, esse olhar logo dirigido à procura da nossa parte, se havia lá esse elemento e essa referência. Embora ele lá estivesse, e, portanto, aquilo que eu estou a referir, e vou reafirmar, é isso, não foi esse o motivo da nossa atenção, nem foi com essa finalidade que o documento nos foi referido. Mais tarde, porque isso já era, enfim, conhecimento público, não sei se público de toda a gente, mas havia pessoas que tinham visto esse documento e tinham prestado essa atenção, eu não podia desconsiderar essa minha obrigação de agir e de averiguar. Depois, relativamente aos direitos cívicos, aos direitos constitucionais, que são, evidentemente, um direito de todos os trabalhadores, mesmo os da AT. Portanto, não é um regulamento interno que o condiciona, Sr. Deputado. Não é um regulamento interno. É a lei, a nossa a lei de trabalho em funções públicas e a lei das carreiras especiais da autoridade tributária que nos impõe deveres de exclusividade acrescidos face à missão que temos e que obriga não apenas a um conjunto de restrições, como vincula os trabalhadores ao código de conduta da AT. Portanto, é a própria lei, a última, o Estatuto das Carreiras dos Trabalhadores da AT, que os vincula ao código de conduta. Portanto, é o quadro legal que nós temos. Nós podemos até evoluir e concluir, e estes casos de fronteira são um excelente elemento para a reflexão nesse domínio, se os funcionários da AT devem ter essa limitação tão estrita quanto parece estar a consagrado na lei. E nós não estamos a dizer que se deve manter assim ou não deve, essa é uma decisão do legislador. Mas a verdade é que isso está escrito no Estatuto e nas carreiras especiais que regulam a atuação dos funcionários da AT. E, portanto, é parte das suas obrigações e que as pessoas assumem com cuidado. E nem sequer estou a dizer, neste caso, que essas regras foram violadas. Mas a simples possibilidade de elas serem violadas exige o cuidado de avaliar. Podemos depois concluir, não, este era um caso em que o interesse, a causa, as circunstâncias concretas justificariam esta atuação ou não. Mas é em função daquilo que o próprio declara, que quem atribui a autoria declara, das concretas circunstâncias que estão subjacentes a este tipo de operação e de cuidado que este movimento cultural das Terras de Miranda teve e valorizou, e que se este movimento defende o interesse público, eu acho que é muito importante perceber que a autoridade tributária tem a mesma obrigação de cumprir a observar a lei e, na sua atuação, observar o interesse público. E o seu interesse público é também acautelar que cada um dos seus trabalhadores, em abstrato, cumpre aquilo que são os seus deveres que resultam da lei. E, portanto, fazer essa avaliação é também do interesse público, porque é isso que cada um dos cidadãos, admito que espera da administração, é que cuide disso e que não observe daqui a uns dias que cada trabalhador da AT vai andar em cada concelho a emitir pareceres, a estar, pronto, no exercício dos seus direitos de cidadania, poder expressar livremente as suas posições fora da hierarquia, fora daquilo que são as posições uniformes que tem que ter para cada trabalhador, livremente. E, portanto, como nós temos, enfim, um pouco em todo o país, serviços centrais, regionais e locais com competências próprias, tem que haver uma certa disciplina de atuação nestes domínios para evitar sermos confrontados com posições até, pronto, antagónicas, conflituantes, a serem expressadas por trabalhadores nossos. Isso tem sido sempre uma, mas isso não significa não poder expressar e poder sempre dentro da sua organização que as pessoas expressem e façam chegar estas suas reflexões, estes seus contributos para uma decisão esclarecida, que o podem fazer no seio da organização também e não fizeram, que não foi escolhido, mas é uma liberdade, quer dizer, não era uma obrigação. Isso são possibilidades disponíveis que os nossos trabalhadores têm de participar e, em todos os casos, não tenho notícia de que haja, seja sentido na organização, uma restrição dos seus direitos constitucionais neste domínio. Portanto, nós estamos neste momento a avaliar um caso que é um elemento de reflexão e que nos pode fazer evoluir, não neste caso, mas a pensar que, se evoluirmos neste caso, ele pode ser generalizado, enfim, a muitos outros trabalhadores da autoridade tributária, 11 mil pelo país, e depois teremos de saber lidar com isso, que é, no fundo, portanto, mas é uma escolha que não teremos dificuldade em acompanhar, se o legislador entender que essa é a forma como devemos gerir os nossos recursos. Mas até lá, o que nos compete é cuidar e tornar claro porque é que o fizemos, e eu acho que aqui fica pelo menos essa clareza E, portanto, e não, em todo caso, acho que todos estes movimentos são movimentos de dialética relativamente àquilo que são as exigências próprias a que as pessoas devem ser submetidas para conseguirem desempenhar as suas funções, enfim, com inteira isenção e serem elas próprias garantia de um comportamento íntegro individual e de um íntegro coletivo de uma organização a que pertencem, que com as funções que têm, naturalmente impõe a cada um de nós um certo recato, um certo cuidado de não expressar publicamente as suas opiniões. Eu própria não posso, sou diretora-geral da ATE neste momento, não posso expressar as minhas opiniões sobre matérias fora do meu espaço de intervenção, porque as pessoas também não compreenderiam. Portanto, eu também me imponho a mim própria, quando tenho estas responsabilidades, de expressar a minha opinião, a não ser nos atos onde eu tenho que fundamentar e exteriorizá-los, tendo como destinatários os contribuintes ou nas instruções gerais e abstratas que tenho que dirigir aos serviços. Mas faço sempre e evito, na minha vida privada, expressar-me por qualquer forma, mas evito, não significa que não pudesse ou que essa possibilidade não existisse, mas eu própria me autolimito para evitar este tipo de situações que podem ser passíveis deste tipo de leitura e podem depois, em todo caso, ser justificadas, explicadas e bem compreendidas por todos nós e até agradecidas. Agora, o que não podemos é não passar pela discussão e evitar este momento difícil e dizer isto é aceitável ou não. Discutir isso tem essa virtude. Afrontar os problemas é aquilo que nós temos de fazer. Concluir cedo demais sem toda a informação é que é, em todo caso, de prevenir. Tal como eu assimilaria estas situações como estes casos das construções do planeamento fiscal agressivo. Só há duas possibilidades: ou as pessoas pedem uma informação vinculativa e depois atuam condicionado por ela. Também aqui a pessoa podia pedir, enfim, achar que podia pedir uma autorização e entendeu que ela não se justificava. E pode nem se justificar. Se a tivesse pedido e dissesse que era, aquilo que eu posso dizer é que era para emitir um parecer jurídico ou para assessorar neste domínio, provavelmente a resposta teria sido não. Mas não por prudência, não porque ela constitua uma limitação em absoluto. A pessoa até podia reagir, expressar, demonstrar que realmente se justificava essa participação e vir a ser aceito. Outra coisa diferente é ter escolhido não seguir esse caminho e passar por este escrutínio e sentir-se respeitado. Porque aquilo que eu quero aqui afirmar é que este trabalhador, em circunstância alguma, na forma como tudo isto foi tratado, se sentiu desrespeitado comparativamente com outros trabalhadores. Não foi chamado, de facto, individualmente, mas nenhum outro trabalhador em 11 mil, eu não poderia chamar cada um para me falar. Mas todos os trabalhadores, e isso eu quero referir, todos os trabalhadores que tentaram falar comigo, pediram para ser recebidos até hoje, todos foram recebidos. Todos. E neste caso em particular, não houve essa iniciativa e eu também não a procurei e também não a acho necessário. Mas quero aqui referir, e portanto não há nenhum tratamento desigual, há um tratamento igualitário e admito que esta reflexão que aqui estamos a ter e esta avaliação nos faça evoluir para outros patamares de exigência ou de tolerância consoante aquilo que a sociedade passará a aceitar como normal. E a instituição e quem dirige a instituição tem que gerir com as regras e com as dificuldades que tiver de enfrentar, ou com os trabalhadores, enfim, com mais, a terem mais contenção quanto à sua intervenção, ou com maior liberdade de expressão, e a sociedade a ter que lidar com isso, com os trabalhadores da ATE, a terem, enfim, intervenções neste domínio que, enfim, que podemos considerar aceitável. Eu não tenho que fazer esses julgamentos, eu tenho que dirigir a instituição com as regras que estão em vigor, e são essas que eu tenho de fazer cumprir. Depois disso, posso dizer se concordo com elas ou não, se isto é aceitável ou não. Eu também sou cidadã, não é? Eu também sou destinatária dessas mesmas medidas e não me estou a fazer o julgamento. Quer dizer, aceitei trabalhar nestas condições, numa instituição que tem estas regras e que, em todo caso, faz um esforço enorme para respeitar os seus trabalhadores e para que eles se sintam respeitados. Mas não pode, para não abordar os seus trabalhadores, fazer com que os direitos dos cidadãos individuais deixem de ser salvaguardados por via de uma omissão na atuação da gestão. E é isso só que está aqui em causa. Portanto, não é mais do que estas considerações que eu me parece que se justificam neste momento, mas se os senhores deputados entenderem mais alguma observação, eu naturalmente estou aqui para todas as justificações que entenderem úteis.
Muito obrigado, senhora diretora-geral. O senhor deputado Afonso Oliveira está a pedir a palavra para... Por favor.
O Sr. Presidente, eu penso que a audição, nos tempos em que está a decorrer, há aqui um documento que faz muita falta. E eu pedia já à Sra. Diretora-Geral se nos fazia chegar esse documento. Eu acho que era fundamental fazer chegar à Comissão o documento que recebeu do Governo e o documento onde exarou o despacho para este processo. Isso é fundamental recebermos cá, caso contrário, será sempre muito difícil percebermos o que está aqui em causa.
Não era sobre a condução dos trabalhos, mas já concluiu.
Quero saber se amanhã não vem, se não vier.
Certíssimo, a senhora diretora-geral já anuiu ou fez menção de o fazer. Senhora deputada Cecília Meireles, cumprimento-se, Grupo Parlamentar do CDS-PP, faça favor.
Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar a senhora diretora e, embora não tenha conseguido ouvir a sua intervenção inicial, porque estava aqui na comissão ao lado, tal como vários outros dos meus colegas, creio que já esclareceu aqui várias coisas. E eu acho importante também deixar esclarecidas outras. Porque a senhora diretora-geral disse-nos aqui que é das boas práticas, que haja regras que impeçam a acumulação de funções ou que vigiem que não haja acumulação de funções indevidas. E citou exemplos que têm a ver com docência, com consultadoria e com advocacia. Bom, em primeiro lugar, eu acho que era importante aqui esclarecer, porque quem nos ouvir pode achar que este profissional da ATEC foi contratado pelo movimento cívico. Não se trata disso. Cidadania e exercício de cidadania não é a mesma coisa que consultadoria, advocacia e docência, são duas coisas diferentes. A cidadania não é obviamente feita a título remunerado, mas também não é feita a título profissional, não é uma contratação profissional, é o exercício de um direito. E eu creio que isto, ao equiparar os dois casos, não está arrumado na sua cabeça. E por isso é que isto nos leva a uma situação que é caricata, porque nós estamos aqui a ter uma audição que está a passar ao lado essencial, senhora diretora. Eu não tenho dúvidas que todos os funcionários da AT, pelo menos todos os que estejam aqui a ouvir isto, certeza que já perceberam que não é boa ideia terem, do ponto de vista cívico, seja com a opinião for, que possa eventualmente criar algum embaraço ao Governo ou à Administração Tributária. Eu acho que todos perceberam essa mensagem. E essa mensagem é passada claramente no processo de averiguações. E é por isso que a senhora diretora é aqui chamada hoje. É porque todos nós percebemos que isso que é uma mensagem que é inaceitável. Porque ninguém aqui lhe passa pela cabeça, obviamente, que os funcionários da AT possam andar a ser contratados por tudo que é escritórios de advogados que tenham processos com a AT e a fazer pareceres. Como é evidente, todos percebemos que isso não é possível. Mas todos percebemos aqui que o que aconteceu ou o que pode ter acontecido aqui ou o que a AT está a averiguar se aconteceu aqui não tem rigorosamente nada a ver com isso. Tem a ver com um cidadão que, sendo funcionário da AT ou não, quis defender a sua terra, se aconteceu. E por isso é que é importante saber algumas coisas. Primeiro, já nos disse que foi o Governo que enviou. O Governo é um bocadinho vago, eu queria saber exatamente quem dentro do Governo. Ou seja, que gabinete, através de que pessoa. E depois, ainda mais enigmaticamente, disse, quando se começou a falar, porque as pessoas falam dentro da organização, o que eu pergunto é se quando se começou a falar dentro da AT coincidiu quando se começou com o momento em que se começou a falar nos jornais. Porque, se eu bem percebi, a senhora diretora recebeu de um gabinete do Governo, percebi que talvez tivesse sido o Primeiro-Ministro, peço que confirme, estes documentos, pediu uma pronúncia técnica, imagino eu, para informar o Governo, e quando se começa a falar do assunto, ou seja, traduzindo, quando o Governo começa a ser criticado por causa do assunto, quando começam a surgir questões públicas, então manda pedir o documento e manda instaurar um processo de averiguações a este funcionário. Percebe porque é que isto pode ser visto como uma tentativa de intimidação do referido funcionário? Porque a mensagem óbvia que está a mandar é que não volta a haver opiniões que nos causem problemas ou que causem notícias de jornais. E a conclusão que se pode retirar daqui é que, de facto, se este assunto se voltasse a repetir, já não haveria nenhum funcionário da AT que tivesse a ideia peregrina de se envolver em movimentos cívicos. O que eu percebo que pode ser, do seu ponto de vista, uma boa notícia e do ponto de vista hierárquico, mas do ponto de vista da cidadania e do ponto de vista da liberdade de expressão, já tenho que perceber que é uma péssima notícia. E, portanto, não percebo como é que, por mais técnica que seja a sua explicação, eu não percebo como é que se sai desta percepção que é criada e que aparentemente corresponde à realidade, que há aqui, de facto, uma intimidação. Depois, queria saber também, já percebemos quando é que começou o processo. Eu gostava de saber quando é um processo de averiguações, como é que ele se desenvolve. Ou seja, acaba num processo disciplinar, quando é que se sabe se há processo disciplinar, já está arquivado e não houve processo nenhum, em que ponto é que está a situação. E depois, em relação ao mais importante, que é o essencial, que é, para usar a sua expressão, o enquadramento tributário dos factos e do negócio das barragens da EDP. Eu gostava de saber quando é que finalmente teremos este dossiê encerrado e teremos uma posição final sobre o tema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra à Sra. Diretora-Geral da ATIM, por favor.
Senhora Deputada, muito obrigada pelas questões. É assim, eu enfim, vou corresponder e vou enviar os documentos que nos fizeram chegar esse documento, e não foi do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, foi do gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, porque é a nossa tutela, portanto terá vindo via gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, isso é evidente que a nossa articulação é exclusivamente com o gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E, portanto, o documento chega para questões técnicas e mais tarde, e não tem nada a ver com a discussão, é o momento em que nos apercebemos de que podia haver um funcionário nosso envolvido, e isso não significa nenhum condicionamento da discussão, até porque a discussão estava instalada. Significa apenas a assunção de uma obrigação que decorre da lei, que é averiguar se existe ou não alguma situação de incompatibilidade com o quadro legal por parte de algum trabalhador nosso. A primeira coisa é avaliar se há algum trabalhador nosso envolvido, que nem sequer isso estava admitido como certo. E, portanto, eu já afirmei isso. Portanto, nós recebemos o documento do gabinete do Sr. Secretário de Estado, não o olhámos nesta perspectiva. Eu própria tomei essa iniciativa de o abordar assim, por constituir parte das minhas obrigações. E, portanto, não significa nenhum condicionamento de nenhuma discussão, até porque o trabalhador em causa pode continuar e pôde continuar livremente a exercer a sua participação cívica, e daí não decorreu nenhuma alteração, nem da nossa parte, no quadro da afetação das responsabilidades, e, portanto, nenhuma implicação na avaliação técnica e concreta da situação tributária das empresas visadas, enfim, envolvidas nesta operação. Portanto, eu no Parlamento referi isso, que o procedimento tributário é um procedimento longo, que pode ter 6 meses e pode ser objeto de prorrogação, dependendo das diligências, por 9 a 6 meses, dependendo das diligências e dos controlos cruzados, das várias diligências que têm que ser realizadas no âmbito dos procedimentos de controlo. Estão em curso, temos todo o interesse em extrair as conclusões o mais cedo possível e, naturalmente, que, enfim, teremos oportunidade de sinalizar isso e de pela via que não contenda com o sigilo profissional, informar o Parlamento daquilo que em cada momento se puder partilhar. Pronto, e, portanto, agora, não há aqui, assumo, assim, nada de persecutório, nada que represente qualquer condicionante, apenas uma necessidade de esclarecimento, e pode não haver, se nada se concluir de conflituante com o quadro legal a que estão sujeitos os trabalhadores da AT, nenhuma ação disciplinar, porque não há nenhuma ação disciplinar em curso. Isso é muito importante que as pessoas todas fiquem com essa certeza. Portanto, o que existe é um processo de averiguações e elas estão a decorrer nos termos da lei. Dessas conclusões se concluirá pelo arquivamento ou pela ação disciplinar, se ela se justificar. Pronto. Mas isso era uma situação, naturalmente, sempre conhecida à partida. Porque se quisesse verdadeiramente ter uma ação disciplinar, ainda que naturalmente pouco fundada, porque aquilo que nos chegou não permitiria tirar essas conclusões, a decisão poderia ter sido, com certeza, de, e digo mal fundada, de instaurar um procedimento disciplinar, o que não aconteceu, o que demonstrou o cuidado da administração de não tirar conclusões precipitadas com base em informação que nem sabia se era segura, aliás, como se veio a demonstrar, os seus autores dizem que resulta de um mero lapso na forma como se expressaram e, portanto, isso deixaria, naturalmente, pronto, sem objeto, aquilo que nos levou a enverdar por este caminho e por esta leitura que a organização fez da sua obrigação de averiguar as concretas circunstâncias que estavam associadas a esta participação ou a esta eventual participação de um trabalhador nosso na emissão de um parecer. Depois, se isso era... Quanto, em abstrato, a um parecer, e eu refiro isto, não quanto ao conteúdo desse parecer, quanto à opinião expressa, nem quanto à fundamentação usada, porque não é nada disso que pode estar em causa no âmbito de um processo de averiguações desta natureza, nem pode ser julgado. Não é a opinião expressa que ali está, que pode ser objeto de avaliação neste domínio.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. E concluímos a primeira ronda. Sr. Deputado Cirimeira, faça, peço desculpa.
Falta a data para o enquadramento tributário dos factos no que toca ao negócio das barragens da EDP.
O enquadramento tributário vai ser feito no âmbito dos procedimentos de controle que estão a decorrer. E aquilo que eu referi é que é nesse enquadramento que a lei prevê para a conclusão de um procedimento inspectivo. Vai ter de haver audição prévia, vamos ter que, enfim, seguir aquilo que a lei diz para as ações de controle em que a AT se vai desenvolver. Mas aquilo que eu me comprometi no Parlamento foi... É procurar, na medida do possível, evitar que este procedimento se estenda para além do razoável e temos que ter a noção é que não está em causa apenas esta operação, está em causa um conjunto de operações alargadas que a EDP e as empresas que estão envolvidas na operação desenvolveram e, portanto, é uma matéria com uma complexidade que, naturalmente, não pode deixar de ser tida em conta nas conclusões que vamos extrair e com o cuidado com que se tem que se expressar a fundamentação para que ela resista ao escrutínio que se admite como possível nos tribunais.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Para esta segunda ronda, o Grupo Parlamentar do PAN prescinde da intervenção. Pergunto-se... se acompanhado por alguém, não. Então, Sr. Deputado Fernando Anastácio, Grupo Parlamentar do PS, agora 3 minutos, resposta conjunta. A Sra. Diretora-Geral teria a amabilidade de apontar as questões na exata medida em que só responderá a final.
Sr. Presidente, situando essencialmente as notas que quero fazer nesta questão que tem sido aflorada nesta parte final desta nossa audição, tem precisamente sobre a temática da compatibilidade da intervenção cívica e da possibilidade da intervenção cívica que qualquer cidadão, independentemente das suas funções e das suas responsabilidades, tem direito e que não possa, e não, a nossa perspectiva, não devem ser de forma alguma cerceadas. Compatibilidade essa também, obviamente, que se terá que encontrar com as responsabilidades e as obrigações que decorrem ao funcionário no quadro do edifício legislativo que temos e portanto, e até, inclusive, obviamente, das normas de conduta que resultam, a que estão vinculados os próprios, no caso concreto, os funcionários da autoridade tributária. Reconheço que isso, que aliás, estes casos, que são casos de fronteira, por vezes, e então, quando estão associados a este, digamos, a alguma até polémica na opinião pública, podem ser complexos na sua abordagem. É evidente que também tenho uma percepção de que a autoridade tributária não cabe alterações legislativas, não cabe fazer a lei, não cabe essa responsabilidade, cabe essencialmente aplicá-la. Mas não queria deixar, e portanto, sendo essa uma responsabilidade essencialmente do legislador, ou seja, neste caso concreto, da Assembleia da República, portanto não queremos com isso, não quero com isso de forma nenhuma, com o que vou dizer, endossar responsabilidades. Essa é uma responsabilidade nossa e é com ela que com certeza teremos que viver e teremos que num momento concreto, e se encontrarmos que há aqui necessidade de mexer de alguma maneira nestes os pressupostos de enquadramento legislativo, pois com certeza cabe a esta Casa e aos deputados e qualquer grupo parlamentar tomar essa iniciativa. Agora, não queria deixar de referir aqui uma nota de preocupação, compreendendo a dimensão da intervenção cívica a nível global e não ficando neste caso concreto, porque há muitas expressões e formas de intervenção cívica, a fronteira entre aquilo que é a intervenção cívica e depois a valorização que na AT devem fazer sobre aquilo, sobre o que é a autorização, tanto para o exercício de certas atividades que por alguma maneira possam, às vezes, portanto, reconduzida, no fundo, neste caso concreto, mas depois noutros poderá ser, à questão da advocacia ou da prestação de pareceres, é que pode levantar aqui algumas interrogações, não é? Porque há o conhecimento necessariamente que cada um tem, eu vou terminar já, que cada um tem e que o adquiriu ao longo da sua vida, e com certeza, e há também depois a possibilidade de se... Eu parece-me de alguma maneira forçado, com toda a sinceridade, que este domínio da intervenção cívica possa ser tipificado ou suscetível de ser tipificado como uma prestação de serviço. E é neste quadro que queria deixar esta nota de preocupação e deixar esta reflexão à Autoridade Tributária.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. A palavra ao Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nem comento a intervenção do Partido Socialista nesta matéria, porque, enfim, não está preocupado com rigorosamente nada que está cá a acontecer, está a passar ao lado desta discussão. Senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária, devo dizer o seguinte, esta audição, para mim, sinceramente, e vou ouvi-la o tempo todo, como temos aqui todos, não fiquei nada convencido ainda da razoabilidade da decisão da AT. Nem, e muito menos ainda, aliás, teremos cá o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que deverá explicar também todo o processo e, portanto, haverá outra oportunidade para nós melhor percebermos isto. O que foi muito claro para mim e para nós todos, julgo eu, é que durante toda a sua intervenção falou muito em parceiros e consultadoria, enfim, quando nada, pelo que eu percebi e porque todos percebemos, até o próprio Movimento Cultural Terras de Miranda refere isso, não se trata de nenhum parecer. O que está aqui em causa não é nenhum parecer. Não vi lado nenhum, de todos os documentos que eu recebi e estudamos, não vi nenhum parecer. Aliás, o próprio Movimento Cultural Terras de Miranda, no dia 16 de maio de 2021, no comunicado que fez sair, diz, aqui no ponto 3, nunca pediu nem recebeu qualquer parecer ou nota jurídica do Dr. José Maria Pires, nem de outra pessoa, pelo que desmente categoricamente as alegações do Ministério das Finanças. Os documentos apresentados pelo movimento reúnem contributos de todos os seus elementos e de membros da comunidade em geral. O documento a que se refere o Ministério das Finanças é uma nota jurídica elaborada a pedido do Ministro do Ambiente. Também, quando nós sabemos, também é público isto, o Sr. Ministro do Ambiente, quando falou com o movimento, solicitou que enviasse a nota jurídica. Enfim, as pessoas. O movimento enviou para o Sr. Ministro e depois resulta num processo, uma avaliação disciplinar sobre um dos elementos do movimento. Enfim, isto é um bocadinho estranho, senhora Diretora-Geral, que haja essa celeridade toda sobre. Aliás, a informação que nos deu aqui é muito relevante, quer dizer, alguém que tem. Isto fica, a mim, deixa-me um bocado muito preocupado. Quer dizer, alguém que disse há um bocado aqui que 30 vezes solicitou autorização para fazer uma atividade diferente daquela que era, digamos, do trabalho normal na AT, e foi autorizado, então se tivesse aqui necessidade de intervir numa matéria que se sentisse também que houvesse necessidade de autorização, também faria. Portanto, eu acho que faria sentido uma avaliação prévia. O que fica aqui muito claro para nós, para já nesta fase, é que houve aqui uma intencionalidade clara de condicionar o movimento, condicionar alguém que faz parte da autoridade tributária, e, portanto, esse condicionamento é claro, e é claro para ele, e é claro para toda a gente que quer participar. Eu estava aqui a ouvir, até ficar um bocadinho até estupefacto, quer dizer, eu ao longo da minha vida, não estava cá no Parlamento, fiz muitas coisas, felizmente, na minha vida profissional, tanta coisa que fui fazendo do ponto de vista cívico, e fiquei a pensar se tinha pedido autorização a alguém, quer dizer, eu tantas vezes que fiz, tomei decisões, que não tive de tirar a minha empresa onde trabalhava, se devia fazer ou não. Se participar ou não no movimento cívico, quer dizer, acho uma coisa perfeitamente, enfim, para nós isto fica muito, muito pouco claro, e houve aqui uma intencionalidade clara da Sra. Diretora-Geral de falar um bocadinho mais das generalidades, da consultadoria, de parceiros, quando não há aqui nenhum parceiro. A pergunta que eu lhe faço é muito simples, mas alguma pessoa que participa civicamente tem que pedir a alguém para o fazer do ponto de vista cívico, a cidadania pede autorização para participar, para fazer a cidadania? Eu não consigo perceber isto. Quer dizer, se não há aqui nenhum, nada que, se não há aqui nenhum parecer objetivo, e aliás já o disse também, pelo que eu percebi também, foi um mail que recebeu, a informação que recebeu, e havia uma referência, termino já, Sr. Presidente, havia uma referência a uma das pessoas que trabalhava na AT, e só porque há essa referência faz-se um processo disciplinar. Senhora Diretora-Geral, isto está muito pouco explicado, aliás, há muito para explicar depois da audição. O que fica claro é que há aqui um condicionamento das pessoas que intervêm no movimento, e sempre que há necessidade do Governo fazer esse condicionamento, faz, e foi o que fez aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Diretor, eu acho que já compreendeu que o argumentário que nos traz é frágil, tanto que é frágil que ele não está, enfim, não está a fazer o seu caminho, porque a comparação com parecer, a comparação com ato jurídico, a comparação com serviços de consultoria ou serviços jurídicos é errada. E, tal como é errada a alusão a que um trabalhador da AT teria de contactar ou informar a diretora da AT antes de exercer o seu papel enquanto cidadão, até porque nós sempre o dissemos, e acho que isso é justo para com a AT, o que se pedia não era uma intervenção atempada da AT que não podia ter feito nada, era a intervenção do Governo, e é aí que está também a substância cívica deste ato, é um cidadão poder usar as suas capacidades, os seus conhecimentos e a sua vontade para exercer um ato de representação e de exercício de cidadania. E portanto, a própria posição da AT de que isto é um problema que deve ser enfrentado é difícil de compreender, porque não parece que haja aqui qualquer problema. Não, ninguém vê aqui nenhum problema, a não ser a AT. Até porque o lado, a ideia de um potencial conflito de interesses, bom, este movimento quer que se paguem impostos. Não está do lado da EDP, não está a defender o planeamento fiscal. Quanto muito, peca por excesso de zelo. Mas eu não vejo qualquer conflito de interesses entre um movimento que quer que se paguem impostos e a autoridade tributária que quer o mesmo. E, portanto, quanto muito é um aliado da AT e não uma situação de conflito de interesses. E, portanto, não compreendo a argumentação, acho que ela é frágil. E é óbvio que o efeito de aviso público, aviso à navegação para outros casos, está feito. E eu acho que isso não pode ser apagado, independentemente da nossa ação aqui, e é lamentável. Mas há uma questão que eu não consegui compreender e é prática, que é a seguinte. No dia 16 ou no dia 23 de dezembro, uma ou outra, diz-nos que recebeu um documento que é o documento com conhecido que foi enviado ao Sr. Ministro das Finanças e ao Sr. Presidente da República para avaliar a situação tributária. Pelo que percebo da informação que nos deu, nesse documento haveria uma referência errada ou, enfim, equivocada, a que o documento teria um autor único. É isso que eu compreendo daquilo que nos disse. Essa informação não fez o seu caminho até que a senhora diretora ouviu rumores de que esse documento teria um autor único e decidiu averiguar, apesar de já ter o documento na posse da AT, de que haveria um autor único. Só para tentar perceber qual é a cadência dos factos, porque eu não consigo compreendê-la. E pediu mais informações. Pronto, pediu o documento porque...
E o senhor deputado também tem que concluir.
Eu vou resumir a minha questão numa outra questão, que é, depois do Governo ter enviado este documento inicialmente no dia 16 ou no dia 23, a minha pergunta é se houve algum outro contacto com membros do Governo ou do Gabinete do Senhor Secretário de Estado acerca desta matéria relacionado com este documento e com a sua autoria. Ou se o único contacto com o Governo foi o do envio do documento do dia 16 ou do dia 23, ou se houve algum contacto posterior com membros do Governo ou do Gabinete do Senhor Secretário de Estado sobre esta matéria.
Muito obrigado, senhora. Nunca, senhora deputada. Senhor deputado Duarte Alves, faça.
Muito obrigado, senhor presidente. E mais uma vez reiterar aqui esta ideia de que tem que haver uma clara separação entre aquilo que é os deveres de exclusividade relativamente a consultorias, a parceiros para empresas ou para contribuintes que procurem essa informação, digamos assim, de uma forma comercial, e aquilo que é a intervenção cívica de um cidadão que trabalhador da AT e que, como tal, não tem que ter qualquer tipo de limitação na sua intervenção cívica. E por isso eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, qual é que é o texto da lei que impede um trabalhador da AT de participar em movimentos cívicos, em associações de caráter local, de defesa de interesses locais. Onde é que isso está numa lei? Porque uma coisa é a exclusividade que referiu, mas a exclusividade não tem nada a ver com a intervenção em movimentos cívicos. Eu pergunto até pela sua argumentação. Imagino que um funcionário da AT é candidato a um cargo político. Naturalmente tem que subscrever um programa político. Esse programa político contém matéria fiscal. Ele até pode contribuir para esse programa político e dar a opinião sobre matérias fiscais que estejam nesse programa eleitoral. Tem que perguntar à AT, tem que colocar essa questão dentro da AT, porque o que parece aqui é que qualquer intervenção política, qualquer intervenção cívica, tem que passar primeiro pela autorização da AT. Ora, isso parece-nos verdadeiramente inaceitável e até violador da Constituição e de direitos fundamentais. Uma pergunta que lhe fiz há pouco e que não respondeu é se houve algum indício de utilização de informação sobre segredo fiscal por parte deste trabalhador da AT, porque aí estamos a falar de outro assunto, se não houve indícios é importante que isso fique claro. E também, enfim, colocar-lhe a pergunta se não tem alguma preocupação sobre a mensagem que está a transmitir para os trabalhadores da AT e sobre as suas possibilidades de intervenção cívica. Uma última questão. Disse que a autoria do documento foi uma matéria que circulou na organização, que se falava, que houve rumores de que haveria um trabalhador da AT envolvido nesse documento. Agora, nós gostaríamos de saber em concreto quem é que suscitou esta questão, porque eu acredito que uma investigação como aquela que foi desencadeada não surge a partir apenas de rumores. Tem que haver algum procedimento estabelecido na AT, há de haver um departamento que assegure o cumprimento destas normas. Há de haver algum tipo de informação que chega ao seu conhecimento de uma forma mais oficial. Alguém lhe há de ter transmitido essa informação. Não foram os rumores, não circulam por si só, circulam entre pessoas, não é? E, portanto, gostaríamos de saber em concreto como é que lhe chegou esta informação, por que pessoa ou por que unidade orgânica dentro da AT é que chegou a informação de que haveria necessidade de investigar se havia um trabalhador da AT que estava a fazer aqui uma intervenção cívica para obrigar a EDP a pagar impostos. Como é que isto lhe chegou e por que via é também uma questão importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. 3 minutos certíssimos. Senhora Diretora-Geral, então, para responder às questões solicitadas.
Bom, Sr. Deputado, eu talvez começando pelo fim, não há aqui, não esteve nunca em causa a utilização de informação da autoridade tributária a propósito desta questão. Isso está claro aqui. Quando nós fazemos alguma... quando se faz alguma leitura relativamente à possibilidade e ao dever de avaliar se há algum conflito com as regras de exclusividade dos trabalhadores da AT, em circunstância alguma é posto em causa o exercício dos deveres, enfim, cívicos das pessoas. Nós temos muitos trabalhadores nossos envolvidos em ações políticas, em municípios, no que seja, e portanto nunca ninguém se sentiu condicionado nesse domínio. Portanto, e portanto isso não está em causa, e é bem claro para todos nós que não há nenhuma condicionante nesse domínio, nem é a opinião que ali se expressa. É, em abstrato, esta possibilidade de emissão de pareceres, de notas jurídicas, intervenções, enfim, cívicas, sobrepostas com a área da missão, são o que se pediu aos serviços, foi que avaliassem aquele documento sobre se ele configurava alguma situação de irregularidade, e a proposta que eu tive dos serviços foi para a instauração do dito inquérito, para que nas diligências de averiguação e nesse inquérito se extraíssem conclusões. Portanto, não é um ato que foi uma decisão, naturalmente que é uma decisão que é minha, mas depois de uma avaliação do departamento que avalia estes documentos. Depois, onde é que chega esta informação? Eu já aqui referi, eu só recebi a informação do gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, porque é de lá que eu tenho de receber. E, portanto, é de lá que eu tenho que obter a informação que seja relevante, se há algo mais ou novo que me tenha surgido, que tenha... Pronto, que, e é por ali que a informação recebe, não recebo de outros locais. E, portanto, mas as conclusões que eu extraio dos documentos que eu recebo são da instituição. Portanto, os documentos que correm, eu tenho a obrigação de me certificar se tenho todos os elementos relevantes ou não. E, portanto, tenho a obrigação de os obter. E eu próprio diligenciei no sentido de os obter. Pronto. Para quê? Para que eles fossem convenientemente avaliados e só depois se extraíssem conclusões. E, portanto, não estamos aqui a falar de nenhum condicionamento, nem de nenhuma limitação na ação. Trata-se de uma obrigação de avaliar, nas circunstâncias concretas, se há algo de irregular ou não há. E portanto, tudo o que se esteja hoje a concluir, que nós ainda não concluímos, apenas pedimos que se avaliasse, é uma conclusão antes do tempo. Pronto, porque nós próprios ainda não fizemos isso, até porque não podemos fazê-lo descontextualizado da participação, porque embora alegado participação cívica, nós nem saberíamos que tipo de relação existia entre esta pessoa e o movimento cultural das terras. Nem temos de saber. Não, mas para contextualizar se esta colaboração era ou não uma colaboração remunerada, temos de perguntar ao próprio, temos de ouvir durante... Quer dizer, nós temos a obrigação de saber se há conflito, porque a lei nos impõe essa obrigação de avaliar. Agora, se não extrairmos nenhuma consequência na esfera disciplinar do trabalhador dessa avaliação, porque ela não se justifica, não há nenhuma limitação na ação. Pronto, é isto que eu aqui estou a reafirmar, e os trabalhadores da autoridade tributária sabem que é assim com todos eles. Portanto, e não há nenhum condicionamento na participação cívica, na esfera política, onde quer que seja. Há uma liberdade naturalmente de expressão dentro e fora da organização. Mas a obrigação de verificar da conformidade da atuação de cada um dos trabalhadores face ao quadro legal que nós temos é uma obrigação da administração, isso não há dúvida nenhuma. E essa é a obrigação que eu tinha de ter a certeza de que dispunha da informação que era relevante para que essa avaliação pudesse ser concluída dentro da organização. E, portanto, não há mais nada em causa do que isso. Eu não queria, enfim, não sei.
Eu continuo sem conseguir perceber uma questão, que é, a senhora diretora diz que recebeu o e-mail do governo no dia 16 ou no dia 23, está registado.
Vou verificar.
E é muito precisa nessa informação, ainda bem que é.
Porque eu só não sei qual
mas
deu.
Mas isso não há problema nenhum.
Nós recebemos vários mails e, portanto, eu só disse isso porque sei que foi em dezembro.
Para averiguar questões sobre...
Questões tributárias.
Tributárias.
E esse documento, eu vou repetir, Sra. Deputada, esse documento integrava essa comunicação do movimento das terras de Miranda e não foi nessa altura objeto de atenção quanto a esse detalhe. Pronto. Okay. Mais tarde, apercebemos que havia evidências em algum documento que eu desconhecia qual era, porque eu não vi esse documento a 23 ou 16 de dezembro, não vi esse documento onde isso estava escrito, e pedi o documento que nos tinha sido remetido onde isso estava escrito, foi o que eu fiz.
E peço desculpa, e pediu esse documento onde estava escrito
ao gabinete do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais.
Pronto, sim, e portanto pedido. Há um segundo e-mail do gabinete a responder a esse e-mail, a essa
pedido,
questão.
É esse meu pedido, é isso que
pronto,
eu estou a dizer.
A minha pergunta é se pode enviar esse segundo e-mail para a Assembleia.
Posso, Sr. Deputado, é isso que eu tenho estado a dizer isso desde o princípio. Sr. Deputado, o que eu estou a dizer é que numa primeira fase o documento foi-nos enviado com uma determinada finalidade e nós não atendemos a esse detalhe. E quando alguém me refere que há um documento que nos chegou com essas características e que terá vindo, pronto, que estaria associado a um gabinete a um e-mail que teria vindo do gabinete do Sr. Presidente da República, eu pedi que me voltassem a enviar o documento para eu ver e ver o que fazer com ele, se tinha dali que extrair algumas consequências ou não, e dirigi esse pedido, por acaso está aqui o Dr. Serafim Pereira, que é o Diretor de Serviços de Consultoria Jurídica, que se avaliasse, onde se avaliam todos estes casos, se justificava alguma intervenção ou não, e foi a proposta desta Direção de Serviços, foi na sequência de proposta desta Direção de Serviços, que o processo de inquérito foi instaurado, numa avaliação nossa. Pronto, é isto que eu estou a dizer. Portanto, não há nenhuma avaliação do Governo sobre esta matéria, sobre se devia ou não haver alguma intervenção disciplinar neste domínio ou qualquer orientação que tenha sido transmitida resulta de uma interpretação, enfim, que nós temos de fazer relativamente a todos os casos em que nos aparece, e portanto foi neste caso como seria em todos os outros casos onde houvesse evidência do envolvimento de um trabalhador nosso, nem associada à elaboração de uma nota jurídica, de um parecer, do que fosse, e ver houve ou não houve autorização. Até podia ter havido autorização para a acumulação de funções, ou podia ser o autor ou não ser, ou tudo aqui, ou até pode vir a concluir.
Muito obrigado.
Não, mas muito bem, mas eu tenho vindo a dizer isso várias vezes, sabe? Posso ter sido pouco clara, mas agora penso que já fui, pronto, eu já disse.
Muito obrigado, senhora diretora-geral, e antecipadamente.
Para garantir que esses mails chegam, essa informação chega toda a tempo, antes da audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais.
Que é importante para nós.
Chegará-se seguramente, na exata medida.
Sim, fica ao compromisso, pronto. Eu já referi. Os documentos chegarão. E eu já fiz aqui uma afirmação clara de qual foi a sequência lógica que aconteceu. Eu própria fui verificar neste circuito antes de vir aqui para ser verdadeira com os factos em relação àquilo. Quer dizer, há sempre a possibilidade de nós termos esta oscilação entre datas, mas tenho a certeza disto. Chegou em dezembro para tratamento no domínio tributário. Foi por mim pedido mais tarde, quando me percebi de que ele não tinha sido direcionado na altura, porque não tinha sido identificado esse problema ou esse potencial problema que justificava uma despistagem e verificar se ele era assunto a merecer uma especial atenção da nossa parte ou não. Apenas isso, e é isso que continua em curso.
Muito obrigado, senhora diretora-geral. Penso que com esta conclusão da segunda ronda podemos dar por concluído o primeiro tema da audição. O segundo... Será dada a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Esta ronda, à semelhança desta que acabámos de concluir, a senhora diretora-geral teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que as questões serão colocadas e a resposta será dada ao final. Os grupos parlamentares disporão de 3 minutos, que surgiu na sequência de um requerimento oral formulado pelo grupo parlamentar do PSD relativamente a um alegado lapso no cálculo do valor da devolução do IRS, que tinha sido quando dessa reunião amplamente noticiado. Sr. Deputado Carlos Silva, presumo, faça favor, cumprimento e dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária e a restante equipa. É um gosto revê-los. Vou tentar ser o mais telegráfico possível na medida em que o tempo não é muito, mas tenho dois temas. Um primeiro tem que ver com os contribuintes de categoria B com contabilidade organizada que tiveram que têm que devolver os reembolsos devido a um erro da autoridade tributária. Eu deixo-lhe diretamente as questões que o PSD quer ver esclarecidas, que é confirmar o número de contribuintes que estão em causa, ao que parece, segundo a comunicação social, terão sido 911, eu pergunto se não serão mais. Qual o montante médio de reembolsos que terão que efetuar, com as correções, que prazo foi dado para estes contribuintes efetuarem a respectiva devolução, se têm ainda conhecimento da existência de mais casos, e de casos em que os contribuintes tenham dificuldades. Vivemos um tempo difícil de pandemia, de crise económica e social, provavelmente haverá contribuintes que não terão capacidade para no imediato efetuarem a restituição. Pergunto se a AT está a proceder com alguma flexibilidade a estas devoluções, de forma a que os contribuintes não sejam penalizados. E, por fim, relativamente a este tema, é que ficou a dever-se este erro e se até o momento em que foi detectada a situação, portanto, se isto é normal, se acontece com regularidade, portanto, no essencial são estas as questões. Outro tema tem que ver, chegou ao nosso conhecimento, não através da comunicação social, mas particularmente, de algumas situações de contribuintes que tinham processos de prestacionais que, por motivo de falhas resultantes da crise que vivemos, a perca de emprego, da redução drástica de alguns rendimentos, que acabaram por ser, portanto, e não puderam fazer face a essas mesmas prestações, acabaram por ver esses planos prestacionais suspensos e boa parte dos casos, ou quase todos os que temos conhecimentos, não foram efetuados os respectivos reembolsos de IRS naqueles que tinham direito. É evidente que não estamos aqui a defender situações de prevaricação ou de falta de compromisso para com o Estado. O que sabemos é que no ano passado, nestas mesmas situações, o Estado arranjou a forma de forma excepcional, vou terminar, Sr. Presidente, um programa no sentido de suspender todas as execuções, mais um conjunto até de questões declarativas, e portanto, mas este ano, em que a crise pandémica se vai acentuar muito mais do ponto de vista económico e social, isso pelos vistos não está a acontecer, e o AT está a exigir destes contribuintes o respectivo pagamento, e nessa circunstância sabemos que há contribuintes que estão em grandes dificuldades. Eu pergunto se a AT, portanto, tem pensado alguma exceção para eventualmente vir a ajudar estes contribuintes que possam estar nesta situação. Muito obrigado, Arisson.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Não o interrompi, mas recordo que a Sra. Diretora-Geral da AT, nesta segunda parte, refere-se a um requerimento aprovado relativamente a lapso no cálculo do valor de devolução do IRS e não propriamente outras questões que teriam que ser objeto de deliberação da Comissão. Não foram, mas obviamente a Sra. Diretora-Geral não deixará seguramente de considerar as suas observações. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça favor. Sr. Deputado Carlos Silva, faça favor.
Fez essa espécie de demonstração, dizer o seguinte, eu referi-me a reembolso de IRS, neste segundo caso concreto também.
Mas é o lapso no cálculo do valor da devolução do IRS.
Nós
sabemos que é a interpretação extensiva e a interpretação restrita.
Seria uma desfaçatez por parte do grupo parlamentar do PSD ter que obrigar a autoridade tributária a ter que cá voltar por uma situação destas.
Compreendemos ambos.
Eu agradeço a compreensão, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, a situação que é objeto do requerimento do grupo parlamentar do Partido Social Democrata foi tratada na comunicação social e isso foram referenciados por um conjunto de órgãos de comunicação social esta realidade, portanto que teria havido um lapso nos serviços da autoridade tributária, do sistema, e portanto que tal tinha gerado, portanto, devolução, reembolsos de IRS, e que é também identificado, aliás, o número que já foi aqui referido, cerca de 900 contribuintes nessa circunstância, e particularmente penso que a senhora bastonária das ordens dos contabilistas certificados deu alguma, digamos que, dimensão à questão, nomeadamente preocupada, e legitimamente preocupada com a questão, com o erro. Acho que um erro é sempre uma matéria que nos deve preocupar, e evitar os erros é um primeiro caminho para que tudo corra bem, sem prejuízo que também todos temos de ter a consciência que eles existem. E não conheço sociedades e sucessões sem erro. Agora, a preocupação é eventualmente no problema do reembolso e da devolução. Penso que não estaria na mente de ninguém questionar a necessidade de verificar o erro e tirar do recebimento da quantia ela ter que ser, portanto, depois devolvida à administração fiscal, ao Estado. Sobre isso, com certeza não será essa a questão que está em cima da mesa. A minha pergunta, essencialmente, coloca-se, sabendo, e mais ainda sabendo, de facto, que estamos numa situação difícil, onde muita gente tem problemas. Não posso dizer e não posso fazer essa ligação imediata de perda de rendimentos com os contribuintes que foram afetados nessa circunstância, mas não quero entrar por aí. A minha pergunta é, portanto, precisamente, se podemos ter uma dimensão do ponto de vista do impacto que isto tem, de que valores estamos a falar na globalidade e na esfera de cada um dos contribuintes, valor médio, e também se estão previstos algum mecanismo, ou pelo menos por parte da autoridade tributária, algum mecanismo de, portanto, fracionamento, de prazo, de etc., para a devolução, para a reposição dessas situações. É essencialmente estas questões que queria deixar. Sobre as matérias abordadas, a extra ordem de trabalhos, não vou tecer aqui grandes considerandos, fica a aguardar, obviamente, se for possível, a explicação pela parte da senhora da diretora da Direção-Geral da Autoridade Tributária, se tem, obviamente, a informação e nos poderá também descansar a todos nós e, particularmente, ao PSD, neste caso concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. E então, para responder este questionário de largo espectro, a palavra à senhora diretora-geral da Administração Tributária. Faça favor.
Senhor Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Este, enfim, a doutora Teresa Gil, que tem mais diretamente sob sua responsabilidade esta área, poderá depois ter, enfim, ou complementar-me ou fornecer alguns detalhes adicionais. Nós estamos a falar de um caso de 911 declarações, que se detectou que houve um erro de leitura de um dos campos, até tenho a identificação de que é o campo 407, portanto que estava truncado e portanto estava apenas a ler uma parte do seu conteúdo. Isso portanto gerou algumas liquidações deficientes e com, enfim, a favor do contribuinte e portanto houve reembolsos superiores àqueles que eram expectáveis, mas os próprios contribuintes sabiam isso porque as simulações da liquidação não apontavam para aqueles valores. Havia, num certo sentido, o contribuinte sabia que estava a receber um montante com que não contava. E, portanto, houve um cuidado da própria administração de olhar, como olha sempre, para os reembolsos, para verificar se há erros e de os corrigir. Houve o cuidado de transmitir aos próprios que estavam a receber uma liquidação com um reembolso superior àquele que lhes era devido e, portanto, que iam iniciar-se operações de reposição e, portanto, essas correções foram feitas no próprio mês de maio. Portanto, o erro foi detectado no dia 12 ou 13 de maio, portanto, nessa semana, e durante o mês de maio foram corrigidas todas as situações, o que quer dizer que foram feitas liquidações adicionais a cada um destes 911 contribuintes, pedindo-lhes que procedam ao pagamento do imposto devido. Ora, na medida em que esse pagamento, enfim, se situa entre 5, até 5 mil euros, até pode ser pago em prestações sem garantia, não é? Portanto, nós hoje temos, tratando-se de uma liquidação adicional, a reposição desse valor pode ser feita usando todas as prerrogativas que a lei coloca à disposição do pagamento do imposto, na forma como lhe é transmitido. Eu julgo que estou a falar com verdade e, portanto, que isto assim é possível. E, portanto, todas essas situações podem, num quadro de pagamento em prestações, ser utilizado e, portanto, se houver algo que nós possamos, usando o quadro legal que temos, ser elementos de esclarecimento adicional ou através dos nossos próprios serviços, possamos colocar-nos à disposição, mas da parte não creio que a Ordem dos Contabilistas tenha colocado a questão. Nós temos um interlocutor direto na nossa Direção de Serviços de Apoio e Defesa ao Contribuinte com a Ordem dos Contabilistas e, portanto, mantemos esse diálogo de proximidade. Admito que se eles sentirem necessidade desses esclarecimentos, até porque em todos esses casos há um contabilista certificado envolvido e, portanto, nós naturalmente, perante casos concretos de maior complexidade e em que nós possamos, por esta via, fornecer algum esclarecimento adicional, estamos disponíveis, mas não tenho notícia de que esse pedido de apoio, de esclarecimento, de oferta que nos tenha chegado por uma qualquer via, mas naturalmente que, enfim, essa é a nossa obrigação, prestar todos os esclarecimentos que permitam minimizar o impacto na restituição desses valores, sendo certo que as pessoas receberam um valor que sabiam, que não contavam e sabiam que não lhes era devido. Mas em todo caso percebo que isso pode, enfim, não pode em todo caso encerrar uma preocupação particular para algumas destes contribuintes e não devem deixar de merecer a nossa atenção. Depois, o problema dos reembolsos e de havendo dívidas e eles poderem não estar a ser, enfim, devolvido o respectivo montante aos contribuintes em causa. É assim, o ano passado, na altura da campanha do IRS, o quadro legal era diferente, havia suspensão dos processos e, portanto, havia normas que nos permitiam assegurar essa restituição. Hoje, não estando suspensos os processos executivos, não estando a situação tributária regularizada, o quadro legal o que nos impõe é isso mesmo, não pagar, é aplicar no pagamento das dívidas. E, portanto, também aí nós devemos olhar as situações concretas. A administração só pode fazer aquilo que o quadro legal lhe permite, mas, em todo caso, o abordarmos em concreto situações dessas e pedirem-nos que os ajudemos a encontrar soluções, eu acho que nós temos uma direção de serviço especificamente orientada para a do apoio e defesa do contribuinte, que foi uma área que nós desenvolvemos recentemente, e que visa, sobretudo, apoiar aquelas situações mais, pronto, mais singulares, mais, aqueles casos mais desprotegidos, que, sem tutela jurídica, muitas vezes, que o próprio legislador não concebeu aquelas situações de precariedade, não, de pouca previsão legal até para tratar destes casos, e que também para esses nós encontramos forma, às vezes, até de os orientar para outras instituições que têm capacidade para os apoiar. E, portanto, nós não temos uma área que apoia o cumprimento das obrigações e que oferece soluções no quadro legal, e temos essa área do apoio e defesa do contribuinte em que nós procuramos, pronto, mesmo alguma articulação com a Segurança Social, porque hoje temos muitos casos de pessoas para quem a vida ficou mais desorganizada, mais, pronto, mais perdidas e a precisar de aconselhamento, e também para esses nós procuramos ter um serviço ainda que complementar aquela área de serviço tradicional que tínhamos no cumprimento da missão. E, portanto, é aquilo que posso é oferecer serviço, pronto, mais do que soluções, porque as soluções só podem vir do legislador, não é? Porque nós temos neste domínio apenas os instrumentos que o legislador colocar à nossa disposição, seja a Assembleia, seja o Governo, mas a verdade é que os prazos de suspensão dos processos executivos e de contraordenação foram, deixaram de estar disponíveis, mas preparou-se um quadro de prestações que até foram automatizadas, colocando isso, dispensando o contribuinte de ter que formular o pedido de pagamento em prestações, oferecendo isso como uma possibilidade, até porque há muita gente que, em locais mais pequenos, enfim, em locais onde não se querem expor, pessoas que têm hoje dívidas não estavam habituadas a tê-las e não gostam de se dirigir ao serviço de finanças pedindo pagamentos em prestações, porque isso afeta quase que a sua dignidade pessoal. E, portanto, hoje a administração tem uma área de serviço justamente para procurar oferecer aos cidadãos condições para cumprirem as suas obrigações em reduzidas prestações, e, portanto, ainda assim cumprindo o quadro legal e com a descrição que muitos deles também exigem. E acho que isso também ficou muito evidente neste pós-pandemia. Agora, realmente, nos reembolsos nós temos essa, enfim, uma alteração de circunstâncias e de quadro legal que regula este período em que ocorre a campanha de IRS deste ano, que eu, aliás, já agora também queria, enfim, destacar, quer dizer, nós tivemos, de facto, esse erro dos 911 casos, mas é importante lembrar que nós liquidamos 150 mil declarações por noite, por dia, e, portanto, isso, 911, evidentemente, que é muito importante para os 911 contribuintes afetados, mas tem um caráter muito residual, e, neste momento, nós temos, comparativamente com o período homólogo, mais 1 milhão e 300 mil declarações liquidadas do que o ano passado, e com um equilíbrio grande entre a pressão nos nossos próprios serviços de atendimento e a forma como os contribuintes conseguiram cumprir as obrigações sem terem que passar pela exposição do atendimento presencial. Portanto, fazemos um esforço por não nos enganarmos, por não cometermos erros, mas acho que isso só está disponível para quem não fizer, não é? Como a administração não tem essa possibilidade de não fazer, fazendo, tem uma coisa, uma obrigação, que é estar atenta aos seus próprios erros, repará-los e fazer isso gerando o mínimo possível de constrangimentos para os cidadãos, evitando que eles tenham de se dirigir aos serviços, que reclamar, que entregar declarações. Isso hoje temos uma grande preocupação e, portanto, vamos continuar com certeza a melhorar, mas, senhor deputado, conto com essa, pronto, leitura da nossa parte para o apoio que os cidadãos, eventualmente, que estejam em causa e que sejam conhecidos do grupo parlamentar, para se nos dirigirem.
Muito obrigado, senhora diretora-geral.
Só não, mesmo uma questão para esclarecimento do quadro legal.
Senhor deputado Carlos Silva.
É só mesmo na questão do quadro legal, agradeço desde já à senhora diretora, portanto, as informações que nos traz, que são bastante importantes, mas o quadro legal a que se refere é o despacho conjunto dos senhores secretários de Estado dos Assuntos Fiscais e da Segurança Social, que no ano de 2020 teve um quadro de 6 meses, que foi de janeiro a junho, e este ano, em 21, foi apenas de janeiro até março. Será este quadro? Certo.
Concluiu, Sr. Deputado?
Sim, sim.
Eu não tenho, enfim, não tenho agora precisão, nem tenho aqui ninguém comigo que tenha abordado esse tipo de matéria para responder com rigor, mas eu admito que os prazos de pagamento em prestações estavam até 30 de junho, portanto, estava Não, mesmo os deste ano que foram estendidos, mas isso eu peço-lhe, pronto, mas não tenho informação neste momento. Mas o pagamento em prestações, pronto, mas é assim, dependendo se as pessoas estão abrangidas ou não estão, ou quando é que aconteceu o reembolso. Mas se estivermos perante um caso concreto, Sr. Deputado, eu acho que é sempre melhor eu estar a responder aqui em abstrato, teria que ter trazido comigo os despachos e ter observado, e não quero estar a responder sem rigor. Em todo caso...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Cumpre-me agradecer à Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária, Dra. Helena Borges, todos os esclarecimentos prestados em instâncias dos Srs. e Srs. Deputados, mesmo os esclarecimentos solicitados para além do objeto previsível e da audição. Agradecer a todas as Sras. e Srs. Deputados todas as questões formuladas e amanhã às 9h30? 9h30, exatamente. Portanto, recordar aos senhores e senhores deputados que amanhã temos a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças às 9h30 e, portanto, está encerrada esta reunião. Faça. Muito obrigado.